Começamos esta manhã de trabalhos com o ponto 2 da nossa agenda, interpelação ao Governo Regional sobre que estratégia para o Serviço Regional de Saúde apresentada pela representação parlamentar do PCP. Os tempos foi os que utilizámos ontem também na interpelação. O interpelante, o Partido Socialista e o Governo Regional têm 32 minutos, o PSD 24 minutos, o CDS 13 minutos e o Bloco de Esquerda e o PPM têm 10 minutos. Para iniciar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhor Membro do Governo, promovemos esta interpelação sobre o Serviço Regional de Saúde porque existem problemas sérios e urgentes reconhecidos por todas as forças políticas e setores sociais, problemas que se avolumam e cuja gravidade, por envolver o sofrimento humano, não pode ser medida. E exigem o nosso esforço e a nossa atenção. Nesse sentido, esta é uma discussão de máxima urgência. Sendo, contudo, uma discussão urgente, não a vou transformar numa discussão de urgências. Poderíamos estar aqui, certamente, há algumas horas, só a enumerar problemas, casos e descontentamentos de profissionais e utentes do Serviço Regional de Saúde, que merecem, sem dúvida, uma solução rápida e eficaz. Mas não é para encontrar essas soluções imediatas e de curto prazo que o PCP promove este debate. Poderíamos ficar aqui a desfiar um longo e monótono rosário de todas as desgraças e padecimentos dos utentes do Serviço Regional de Saúde, as queixas e descontentamentos de quem lá trabalha, na esperança de com isso conseguir fazer notícia e, quem sabe, obter ganhos político-eleitorais. Mas esse seria um exercício fútil. Não nos arrogamos a capacidade milagreira de tocar na mão do Serviço Regional de Saúde e ordenar-lhe: levanta-te e funciona, Serviço Regional de Saúde, com a esperança de que os seus problemas, como por milagre, se solucionassem. Pensamos que não basta enumerar os sintomas para curar a doença e, da mesma forma, estamos muito mais interessados em discutir a raiz das dificuldades do Serviço Regional de Saúde do que em enunciar-lhe os problemas resultantes de opções políticas erradas. Achamos que a magnitude da questão, quando abordada de forma abrangente e estratégica, exige que se convoquem a reflexão e os contributos de todas as bancadas deste Parlamento e de todos os setores da sociedade açoriana, particularmente dos profissionais de saúde. Este é um problema em que ninguém é detentor de toda a verdade e de todas as soluções. É tão bem como a necessária humildade democrática que trazemos aqui esta questão, as nossas ideias e propostas para um debate aberto e franco, do qual possam emergir perspectivas que apontem para soluções de fundo. É esse o sentido e o objetivo da nossa interpelação e esperamos que seja esse o sentido em que o debate se venha a desenrolar. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhoras e Senhor Membro do Governo, achamos que os problemas do Serviço Regional de Saúde têm uma raiz muito mais profunda do que a habitual e redutora visão de curto prazo dos sucessivos governos regionais. E pensamos que operativamente podemos agrupar esses problemas em torno de duas questões fundamentais. Temos um Serviço Regional de Saúde orientado para o tratamento da doença e não para a promoção da saúde. Temos um Serviço Regional de Saúde gerido à vista, sem estratégia e sem o planeamento adequado. Comecemos então por analisar o primeiro dos grandes problemas estratégicos: o Serviço Regional de Saúde, orientado para a doença e não para a saúde. De facto, o grosso da despesa e dos investimentos do Serviço Regional de Saúde relacionam-se diretamente com os custos de funcionamento dos serviços de tratamento hospitalar e pré-hospitalar, e não com as ações de promoção de estilos de vida saudáveis, prevenção, rastreio, medicina familiar e de proximidade. Há razões históricas para esta situação que não esquecemos e que têm a ver com um desenvolvimento rápido do Serviço Regional de Saúde no pós-25 de Abril, em que a prioridade foi, muito bem, a de criar cuidados médicos onde eles praticamente não existiam ou não existiam de todo e de abranger toda a população das Ilhas Açorianas. Mas os aspectos relacionados com a medicina preventiva acabaram, em boa parte, por ficar sempre como o parente pobre do sistema perante a dimensão da exigência sobre a parte dos cuidados médicos. Não se nega que existem, e bem, campanhas de sensibilização, rastreios de patologias específicas dirigidas à população em geral. Mas esse esforço, que consideramos pequeno, acaba por ver os seus efeitos limitados por dois fatores. As carências crónicas e graves em termos de medicina geral e familiar, perda de toque da medicina preventiva e, por outro lado, o facto da política da saúde ainda não ser considerada de maneira suficientemente transversal. É que não basta atribuir verbas a programas para prevenir certas patologias ou para estimular estilos de vida saudáveis. É preciso que a consideração da saúde dos açorianos atravesse toda a ação dos poderes públicos em matérias tão importantes e estruturais como, por exemplo, o planeamento urbano, a mobilidade, os transportes, os níveis de motorização e os estilos de vida sedentários, o acesso e o custo de produtos alimentares saudáveis, mas também a segurança no trabalho, as condições laborais, a própria segurança no emprego, tendo em conta que a sua relação direta estudada com a incidência de doenças relacionadas com o stress. E um indicador que é central para os níveis de saúde da população, que é o rendimento disponível e os níveis socioeconómicos da população. E basta olhar para os planos de saúde de alguns países da Europa para verificarem que este último indicador é cuidadosamente considerado. Não estando naturalmente ao alcance da região transformar a seu gosto todas estas questões, é preciso que os indicadores que lhes dizem respeito sejam considerados no diagnóstico de saúde da região e que a atuação dos poderes públicos leve em conta que as transformações operadas em qualquer uma destas áreas terão forçosamente efeitos a jusante sobre a qualidade da saúde dos açorianos. O facto de termos um Serviço Regional de Saúde orientado para o tratamento da doença e não para a promoção da saúde resulta não apenas em níveis de saúde medíocres, como na saturação das estruturas de tratamento, do que decorre um avolumar substancial da despesa pública que lhe está associada. Tudo isto resulta em que tenhamos um Serviço Regional de Saúde reativo em vez de preventivo. Mais caro, menos eficaz, onde as unidades hospitalares adquiriram uma primazia desmesurada em termos da afetação de recursos, sem que com isso consigam atingir de forma satisfatória os objetivos da melhoria das condições de saúde do povo açoriano. É preciso romper com o círculo vicioso da doença de despesa e transitar gradualmente para o círculo virtuoso de um investimento ganhos, de saúde poupanças, que só a reorientação para um sistema de medicina preventiva pode trazer a médio prazo. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo. A segunda das questões estratégicas fundamentais que enumerei relaciona-se com o planeamento do Serviço Regional de Saúde, dentro do qual se incluem também, naturalmente, as questões do financiamento, mas na qual se vai muito para além disso. Em primeiro lugar, queremos reconhecer os méritos do Plano Regional de Saúde 2014-2016, atualmente em vigor. É um documento bem estruturado, apoiado e bem em indicadores quantitativos, com ambição e objetivos concretos e realistas na maior parte dos casos. Agora, este justo reconhecimento de méritos não nos impede, antes nos obriga, a apontar-lhe as suas insuficiências. E a primeira delas, parecendo formal, não é. Relaciona-se com a pequena dignidade legislativa que o Governo Regional lhe dá, reduzindo à inferioridade hierárquica de resolução do Conselho do Governo. Pensamos que um documento desta importância deveria ser discutido e aprovado neste Parlamento através de um decreto legislativo regional. É que, desta forma, o Governo Regional não só reduz o âmbito da sua discussão, como verdadeiramente menoriza o Plano Regional de Saúde, reduzindo ao nível de um qualquer regulamento ou adjudicação de um contrato. Esta não é uma mera questão formal, na medida em que é sintomática do que acontece na realidade. O plano existe, mas o plano é subalternizado, esquecido, atropelado até. O plano planifica, mas o plano não manda. Manda a discricionariedade da tutela. O que tem caracterizado na prática a ação dos governos regionais na gestão do Serviço Regional de Saúde tem sido a constante intermissão política no plano técnico, as decisões por vezes com grandes implicações na gestão em termos da alocação de meios, criação e extinção de unidades, tomada de forma casuística, sem estarem solidamente fundamentadas em indicadores quantificados. Todos conhecemos os exemplos de como, perante um descontentamento local com alguma carência na área da saúde, logo aparece o esforçado secretário regional da Saúde a mandar contratar a qualquer preço, a investir, a adquirir ou o que seja para silenciar rapidamente os protestos. Isto conduz não a um sistema coerente e eficaz, mas sim a uma manta de retalhos com duplicações e carências de meios e recursos. Caro, ineficaz, que gera desigualdades sociais e geográficas no acesso e, na prática, ingerível. Se planificamos, e precisamos de planificar, é necessário que não se viole ou altere o que está planificado ao sabor das conveniências político-eleitorais do momento. O outro grande problema de fundo do planeamento da saúde dos Açores, e que também se relaciona com a questão formal que referi, é a sua excessiva centralização. Ao contrário do que defende o Plano Regional de Saúde 2014-2016, planear não é apenas a racionalização na utilização de recursos escassos com vista a atingir os objetivos fixados, em ordem à redução dos problemas de saúde considerados como prioritários e implicando a coordenação de esforços provenientes dos vários setores socioeconómicos, mas também, e numa dimensão porventura muito mais profunda, porque diretamente relacionado com a sua utilidade e eficácia, construir uma visão e objetivos unificadores que possam envolver e congregar os esforços de todos os intervenientes, poderes públicos, trabalhadores do Serviço Regional de Saúde e cidadãos, com vista à sua transformação e melhoria. Ao contrário, o que assistimos na região são, sobretudo, decisões de cima para baixo, pouco ou nada compreendidas pelo público a quem se destinam, tomadas sem o seu conhecimento e participação, gerando descontentamentos e mesmo grande alarme e insegurança em relação aos meios e respostas de saúde disponíveis. Esta situação também não contribui para um clima laboral favorável e que convida à fixação dos profissionais de que desesperadamente necessitamos. É urgente inverter este paradigma da planificação de cima para baixo e de implementar o necessário trabalho de equipa e da procura incessante da participação pública. Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Outra grande questão, ainda dentro do âmbito do planeamento do Serviço Regional de Saúde, prende-se com a estrutura e articulação das unidades de saúde. Deve reconhecer-se a existência de algumas medidas positivas, embora avulsas. O Plano de Reestruturação do Serviço Regional de Saúde, que o Governo apresentou em 2013 com a fusão das administrações hospitalares, que não foi ainda posta em prática. No entanto, e como afirmámos na altura, acabou este plano de reestruturação por não ser mais do que um plano de redução de custos com a prestação de cuidados de saúde, que deixou de fora as grandes incongruências e contradições geradoras de enormes ineficiências que existem na estrutura do Serviço Regional de Saúde. Importa relevar que continua a não existir uma estrutura regional de coordenação entre as unidades de saúde. Cooperação voluntária, vinda do zelo e empenhamento dos seus dirigentes, sim, essa existe. Uma estrutura de coordenação regional, eficaz, participada e com poderes efetivos para gerir e alocar recursos, não. O Conselho de Coordenação do Serviço Regional de Saúde, previsto no plano de reestruturação, que efetivamente já existe, não produziu qualquer atividade que se tenha conhecimento. Também a natureza jurídica das unidades hospitalares merece reflexão. O modelo dos hospitais EPE serviu para desossamentar dívida. Serviu, sim senhor, durante uns tempos, mas não serve em termos da gestão de recursos humanos e materiais, ao criar barreiras artificiais, regimes diferenciados e desiguais entre os trabalhadores e ao dificultar a necessária coordenação. Necessitamos de um modelo organizacional que, permitindo uma gestão corrente autónoma, esteja integrada num sistema coerente e centralizado. Mas também continua por clarificar o papel da saúde açoriana, que para além do veículo de ativos tóxicos do Serviço Regional de Saúde, pouca utilidade mais parece ter. O papel e a autonomia das unidades de saúde de ilha é subvalorizada na prática através das instruções vindas de cima, que viciam uma estrutura que até pode e tem aspectos positivos. Portanto, pensamos que também a estrutura do Serviço Regional de Saúde e os seus modos de articulação e coordenação deverão ser repensados, com uma preocupação de distinguir o que existe de positivo no modelo atual do que precisa urgentemente de ser transformado. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhoras e Senhor Membro do Governo, este diagnóstico que acabei de apresentar seria um mero exercício académico e de retórica se não fosse acompanhado das perspectivas, das propostas que possam apontar para as soluções que o Serviço Regional de Saúde necessita. Pois passo então, de seguida, a apresentar algumas propostas estratégicas para a necessária transformação do funcionamento do Serviço Regional de Saúde. Temos plena noção de que as nossas propostas, por si só, não resolverão todos os problemas do sistema. São, sabemo-lo, apenas um pequeno contributo. Mas estamos convictos de que são um contributo positivo que aponta uma direção certa para superarmos as dificuldades e problemas permanentes do Serviço de Saúde açoriano. É preciso inverter o ciclo vicioso da doença e da despesa e colocar a medicina preventiva e familiar e de proximidade no centro da atenção do Serviço Regional de Saúde. A reorientação para a medicina preventiva surge assim naturalmente como a primeira prioridade, o primeiro grande paradigma a que urge dar resposta para conseguir melhorar os níveis de saúde da população e conseguir no médio prazo, que os ganhos de saúde se convertam também em efetivas poupanças na vertente do tratamento. Esta transição é necessariamente gradual e aponta para objetivos de médio e longo prazo, mas tal não pode ser razão para não a colocar como a primeira prioridade e objetivo final do Serviço Regional de Saúde. O investimento público na prevenção e na medicina familiar e de proximidade deve ser a prioridade. O acompanhamento médico preventivo, o rastreio de patologias específicas, as campanhas de informação e sensibilização dentro e fora do meio escolar, o alargamento do plano regional de vacinação, a medicina de proximidade têm de ser encaradas como parte prioritária das tarefas do Serviço Regional de Saúde, sem com isso pôr em causa a necessária prestação dos cuidados de saúde. O acrescido esforço de investimento nesta área tem de ser assumido politicamente como um compromisso com o futuro da saúde do povo açoriano, que no médio prazo trará também poupanças advindas dos ganhos da saúde curativa. É necessário reforçar a rede local de atendimentos de saúde, como forma de aproximar os cidadãos dos cuidados de saúde e prevenção. É possível criar uma rede de locais de atendimento, realização de consultas e tratamentos ao nível da freguesia, reforçando os locais que já existem e criando novos, procurando uma melhor cobertura territorial das unidades de saúde, mas também garantindo o transporte gratuito dos doentes não urgentes, facilitando o acesso dos cidadãos ao serviço de saúde. A planificação e a participação dos agentes e sujeitos do Serviço Regional de Saúde têm de ser os mecanismos essenciais do sistema. Consideramos necessário avançar com a criação dos conselhos de saúde a nível local, a nível de ilha e a nível regional. Tratam-se de organismos de participação das populações, profissionais, outros agentes do Serviço Regional de Saúde, bem como outras instituições e entidades públicas, como juntas de freguesia, escolas, IPS, municípios e conselhos de ilha, de acordo com o nível de abrangência, com funções de acompanhamento do perfil de saúde e das metas do plano de saúde local ou ilha ou regional, definição das áreas prioritárias para a prevenção e das carências dos meios de tratamento, acompanhamento e consulta da gestão dos meios de saúde locais de ilha ou regionais. É necessário repensar a estrutura orgânica do Serviço Regional de Saúde, nomeadamente mantendo e valorizando as unidades de saúde de ilha e o seu papel, terminando as parcerias público-privadas à medida que o serviço público dê cabal resposta e com uma clarificação e separação de utilização de meios. E o fim do modelo de gestão e do estatuto dos hospitais, empresa, EPS, reduzindo a saúde ao Açor ao papel de central de compras, como efetivo combate ao desperdício, avançando com a unificação das administrações hospitalares e com as medidas de coordenação de meios entre as unidades de saúde. A elaboração do Plano Regional de Saúde deve ser feita de baixo para cima, ao contrário do que acontece atualmente, com base na densificação dos perfis de saúde locais e escutando as preocupações e perspectivas dos conselhos locais de saúde. Será possível elaborar uma planificação em diferentes níveis, local, de ilha e regional, integrados no Plano Regional de Saúde, que deve ser discutido e aprovado pelo Parlamento Regional num horizonte plurianual. A participação pública será o garante de uma melhor compreensão, envolvimento e participação de toda a comunidade na criação de uma melhor saúde para todos. O perfil de saúde da região tem de ser um instrumento de base para a definição das prioridades e investimentos em saúde na região. As decisões sobre a alocação de meios e a realização de investimentos têm de estar integradas numa lógica assente em dados quantitativos e qualitativos atualizados e fiáveis. É necessário densificar o perfil da saúde na região com mais detalhe, até ao nível de ilha e mesmo municipal, como forma de abarcar a diversidade de perfis de saúde da população açoriana. Quanto à rede do Observatório de Saúde de Ilha nos Açores, estes observatórios, já incluídos no Plano Regional de Saúde, têm de ser dinamizados de forma a poderem recolher, processar e divulgar a informação necessária para a atualização permanente dos perfis de saúde de ilha e acompanhamento das metas definidas no Plano Regional de Saúde. A valorização dos profissionais do Serviço Regional de Saúde e o seu papel enquanto agentes ativos da promoção de saúde e de proteção das populações tem de ser outra área prioritária. Os profissionais do Serviço Regional de Saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares, assistentes operacionais, assistentes técnicos, são o mais importante ativo do Serviço Regional de Saúde, pelas suas capacidades e competências, mas também pelo seu profundo conhecimento das populações e dos seus problemas e necessidades de saúde, como ainda pelo papel ativo que desempenham na prevenção e promoção da saúde na nossa região. É assim essencial que estes trabalhadores sejam valorizados, desde logo do ponto de vista salarial e de condições laborais, mas também da sua formação e incentivo. É necessário suprir as carências de diversos profissionais, nomeadamente de médicos e pessoal de enfermagem, em várias áreas e unidades de saúde da nossa região, mas com a devida prioridade para os profissionais de medicina geral e familiar, e de proximidade, num esforço planeado, de forma a poder dar resposta às necessidades das populações. É necessário melhorar os incentivos à fixação e formação médica, bem como incentivar modelos ou modalidades de itinerância intra-regional. É necessário desenvolver mecanismos de gestão descentralizada do pessoal no respeito pelos direitos dos trabalhadores e favorecendo os regimes de contratação coletiva. É urgente criar uma nova filosofia de financiamento. Os problemas do Serviço Regional de Saúde, bem como as transformações que pretendem levar a cabo, são inseparáveis da questão dos meios disponíveis e do financiamento, que tem de passar a ser a alavanca do aumento da qualidade e deixar de ser o grande estrangulamento do sistema. É necessário que as unidades de saúde sejam libertas dos custos relacionados com o endividamento, que devem ser assumidos integralmente pela região. O financiamento futuro, assegurado num quadro plurianual, tem de cobrir integralmente as despesas previstas e os investimentos planificados. Devem ser abolidas as taxas moderadoras em todos os atos do Serviço Regional de Saúde, porque cria barreiras socioeconómicas, inibidoras e injustas no acesso aos cuidados de saúde, sem qualquer benefício financeiro apreciável à sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde, que os utentes já financiam por via do pagamento dos seus impostos. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, poderíamos resumir as nossas propostas em três palavras: prevenção, planificação e participação. Os três eixos fundamentais de um novo paradigma para o Serviço Regional de Saúde. A construção de um Serviço Regional de Saúde público, sustentável, com qualidade, que dê segurança e contribua para a melhoria dos níveis de saúde, exige assim que se abandonem as velhas concepções e práticas de casuísmo, falta de estratégia de fundo e centralização dos processos de decisão. Exige que se haja com base numa visão estratégica de médio e longo prazo. Exige que se envolvam todos os agentes e utentes, toda a comunidade no processo da construção de uma saúde coletiva. Não só imediata, os cuidados, não só imediata, é imediata, os cuidados com quem deles precisa, mas também a saúde no nosso futuro. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras membros do Governo, começo por felicitar o PCP nesta interpelação, principalmente pela forma construtiva como o fez. A mesma destaca a importância do contributo de todos para o desenvolvimento do Serviço Regional de Saúde, através de ideias e propostas concretas. Esta interpelação é também feliz, porque acontece no momento de viragem do Serviço Regional de Saúde. Após 2 anos de estruturação e organização...
Senhoras e senhores deputados...
É possível começar a notar uma melhoria na qualidade
senhoras
assistencial...
Senhoras e senhores deputados,
e
agradeci um pouco de silêncio...
aos açorianos. Senhores deputados, basta ler a intervenção que foi publicada no Diário Insular de manhã. É uma viragem concretizada num conjunto de medidas que permitirão resolver muitos dos problemas que até agora nos inquietaram, como as listas de espera cirúrgicas, o acesso às consultas de medicina geral e familiar ou os cuidados continuados integrados. E além disso, senhores deputados, enquanto um senhor deputado fala, um membro do Governo pode reescrever o seu discurso, se assim o entender. Mas comecemos pelos dados estatísticos que são claros nesta matéria. No que respeita aos recursos humanos, nos hospitais, nos últimos 5 anos, o número de médicos cresceu 15% e os enfermeiros aumentaram 12% e os técnicos de diagnóstico e terapêutica 19%. Nas unidades de saúde, também nos últimos 5 anos, o número de médicos aumentou 10%, os enfermeiros 7,6% e os técnicos de diagnóstico e terapêutica passaram a ser mais 12%. Este crescimento é visível na atividade assistencial, que apenas num ano, de 2012 a 2013, viu o número de consultas nos 3 hospitais da região aumentar cerca de 13%. Se considerarmos os últimos 5 anos, o aumento foi de 36%. Também as unidades de saúde, no conjunto da região, aumentaram em cerca de 6% o número de consultas prestadas nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, no conjunto dos centros de saúde, as consultas de nutrição aumentaram cerca de 30% e as consultas de saúde oral registaram um crescimento de 21%. Do mesmo modo, no campo da prevenção, existem dados que expressam de forma inequívoca a ação dos serviços e dos profissionais de saúde. O Centro de Oncologia dos Açores já atingiu os 80 mil rastreios. Além dos números, estes dados representam o esforço e a dedicação de milhares de profissionais de saúde nas várias áreas, e que refletem também o seu contributo para o desenvolvimento do Serviço Regional de Saúde. Mas há muitas outras medidas que contribuem para a viragem que se está a operar no Serviço Regional de Saúde. Por exemplo, a entrada em funcionamento da sala de pequena cirurgia do Hospital Divino Espírito Santo vai permitir que as cerca de 500 pequenas cirurgias que estão em lista de espera fiquem resolvidas num espaço de 3 meses. Mais importante que este dado é o fato desta sala passar a ser um recurso disponível de forma permanente, o que permite não só a não existência de lista de espera para pequenas cirurgias, como também a passagem para regime de ambulatório de outras cirurgias em diversas especialidades. No ciclo das medidas que visam combater a lista de espera cirúrgica, iremos construir mais 2 salas de cirurgia de ambulatório no Hospital Divino Espírito Santo no primeiro semestre de 2015. E teremos já, em novembro, o início de funcionamento do Programa de Gestão Integrada de Listas de Espera Cirúrgicas. Este programa vai permitir a emissão dos vales de saúde para 2014 e assim abranger cerca de 200 de açorianos na lista de espera. Algumas das medidas já estão a produzir efeitos. O Hospital da Horta, por exemplo, já registrou uma redução de cerca de metade da lista de espera cirúrgica na especialidade de ortopedia e prevê deixar de ter lista de espera cirúrgica num espaço de 1 ano. O Hospital da Terceira também já diminuiu os doentes de espera para cirurgia em várias especialidades, designadamente cirurgia geral, estomatologia e otorrino, com reduções entre 21% e 52% de agosto de 2013 para agosto de 2014. Outra preocupação são os médicos de família, sobretudo nas ilhas de São Miguel e Terceira. Neste caso, também a situação tende a melhorar. No caso de São Miguel, há necessidade de 32 novos médicos, mas neste momento existem 22 internos em Medicina Geral e Familiar, o que quer dizer que num prazo de 2 a 3 anos serão necessários apenas mais 10 a 12 médicos que contamos conseguir com recursos aos incentivos disponíveis e ao aumento temporário das listas de utentes por médico. No caso da Terceira, a situação é melhor. No momento faltam 14 médicos, mas existem 3 internos, que vão praticamente suprir as necessidades, ficando a faltar um ou outro para suprir as situações de reforma que conseguiremos através do sistema de incentivos. Entretanto, estamos a criar cada vez mais mecanismos para dar uma resposta a quem não tem médico de família, como é o caso do Serviço de Atendimento Complementar criado pela Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, no centro da cidade de Ponta Delgada. Este serviço, em funcionamento desde a semana passada, disponibiliza diariamente 64 consultas complementares para utentes sem médico de família, ou seja, mais de 1.200 consultas por mês. Estamos também a alargar a rede de cuidados continuados, integrados, aproveitando as capacidades dos centros de saúde, que passam assim a ter uma nova e importante função no alargamento da rede de cuidados continuados, com uma resposta em proximidade com os utentes e com os seus familiares. Em paralelo, reforçam-se as equipas de cuidados domiciliários, que já existem em praticamente todos os centros de saúde e que prestam um relevante apoio aos doentes e aos familiares. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras membros do Governo, nem sempre este processo tem sido fácil. Por vezes, algumas medidas podem até ser impopulares, mas são medidas que são necessárias para que se consiga maior justiça no acesso à saúde. Para que mais pessoas possam conseguir consultas, tratamentos, prevenção e não apenas algumas. São medidas que permitam que mais açorianos possam usufruir de um bom Serviço Regional de Saúde Público. Também temos provado com estas medidas que tem sido possível dar melhores respostas sem aumentar os custos do sistema. Está agora claro que não é apenas com mais dinheiro que se consegue resolver os problemas da saúde nem atingir melhores resultados. E ao contrário do que se dizia, estamos nós, açorianos, a conseguir resolver os problemas que em determinados momentos criaram alguns constrangimentos no funcionamento dos serviços. Esta fase está ultrapassada e os fantasmas que pairavam sobre a responsabilidade de decisão do Serviço Regional de Saúde ultrapassados. Por outras palavras, estamos a conseguir um Serviço Regional de Saúde dos Açores com uma melhor resposta, com mais políticas de apoio social aos açorianos, honrando ao mesmo tempo a nossa autonomia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares, pede a palavra para...
A solicitar um intervalo regimental de 15 minutos, Sra. Presidente.
É regimental, regressamos às 11h05. Vamos dar início ao debate. Estava inscrito o Sr. Deputado José Sambento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo. quando se questiona a estratégia para o Serviço Regional de Saúde, como oportunamente faz o PCP, e o PS participa, sempre com gosto e com grande estímulo nestes debates, tem que ficar absolutamente claro quais são os objetivos que estão em causa. E para nós, e isso é ainda mais válido no momento em que o país atravessa e com uma governação que está a destruir o Serviço Nacional de Saúde, é bom que fique claro que os nossos objetivos são a criação de um Serviço Regional de Saúde Público que seja universal, que seja geral, que seja tendencialmente gratuito e que também tenha padrões de qualidade de excelência. São estes os objetivos do PS e é face a esses objetivos que nós temos definido as nossas estratégias para o setor. E, portanto, um Serviço Regional de Saúde Público que assegure o bem precioso da igualdade de todos perante a saúde. Ricos ou pobres, fortes ou fracos, todos têm as mesmas oportunidades quando a doença e a má sorte bate à porta. São estes as grandes conquistas da esquerda progressista durante muitos anos de luta e que o PS hoje considera-se nos Açores e no país o verdadeiro e único intérprete desses valores. Um sistema que, sendo universal, exige estratégias que permitam a construção de infraestruturas em todas as nossas novilhas, em todos os nossos 19 concelhos, que são as portas de entrada dos açorianos para o sistema e depois sendo encaminhados de acordo com as suas reais necessidades. Sendo um sistema geral, tem a capacidade de ocorrer, nem que seja a indisposição momentânea até ao mais complexo quadro de multipatologias, um sistema que tenha a capacidade terapêutica e as respostas terapêuticas para acudir a isso. E sendo um sistema tendencialmente gratuito, é um sistema que tem que continuar a merecer um enorme esforço de investimento, como o Governo tem feito. Ao contrário do desinvestimento ano após ano no país, nos Açores, todos os anos o PS reforça o investimento na saúde, o que é um claríssimo indicador da prioridade que o Sistema Regional de Saúde tem para o Partido Socialista. Ainda agora, na proposta de plano para 2015, nós vamos ter um reforço de 15 milhões de euros face ao ano atual, são mais 5%. No total, em relação a 2011, nós teremos mais 81 milhões de euros face àquilo que estava orçamentado em 2011 e face àquilo que está orçamentado em 2015. É um enorme esforço financeiro que tem dado resultados que também têm sido ignorados pela oposição, nomeadamente o equilíbrio entre custos e proveitos que as unidades hospitalares já obtiveram em 2013 e são também indicadores da maior importância para aquilo que é o que nós desejamos e sempre afirmamos, a sustentabilidade financeira do Serviço Regional de Saúde. E sendo também um serviço com padrões de qualidade de excelência, significa que nós queremos os melhores técnicos, a melhor formação, os melhores meios de diagnóstico complementar e também aquilo que são as mais avançadas terapias. É nisso que o PS tem trabalhado ao longo da sua governação e continuará a trabalhar. Isso exige uma visão reformista, dinâmica da própria estrutura e dos processos do Serviço Regional de Saúde. Por isso, Sr. Deputado Aníbal Pires, nós rejeitamos o imobilismo e a visão muito fechada que o PCP tem demonstrado neste setor. O senhor hoje introduziu aqui algumas propostas que merecem serem ponderadas, outras, sinceramente, já estão a ser implementadas, mas, de qualquer forma, fica aqui o registro do esforço do PCP, embora mantendo uma visão que me parece um pouco fechada, ter apresentado propostas que certamente merecerão a nossa ponderação. Como sempre dissemos, Sr. Deputado, nós queremos uma boa oposição, porque uma boa oposição fará de nós uma melhor maioria e teremos também um melhor governo. Por isso é que nós fizemos um grande esforço naquilo que aprovamos em setembro passado, a reestruturação do Serviço Regional de Saúde. Um trabalho que envolveu muitos técnicos, muitas pessoas, muitos setores, mas que infelizmente a generalidade dos partidos de oposição rejeitaram-se e não tiveram coragem. Portanto, Sr. Deputado Aníbal Pires, terminando a minha intervenção, gostava só de lhe dizer que não vale a pena, e o senhor de certa forma caiu, infelizmente, na minha opinião, um pouco nesta tendência, não vale a pena nós generalizarmos aspectos pontuais e problemas singulares do sistema e daí fazer uma generalização em relação a um sistema que não seja bom. E o nosso Sistema Regional de Saúde é muito bom e será cada vez melhor. É nesse sentido que nós temos trabalhado. E também não vale a pena nós ignorarmos quando se acusa que há uma falta de cobertura de médicos de família em alguns concelhos das ilhas mais populosas, isso é verdade, não vale a pena nós ignorarmos o efeito que a falta de especialistas em medicina geral e familiar têm para essa cobertura. Ou seja, isso decorre objetivamente, de uma escassez a nível nacional e até internacional, não resulta de insensibilidade do Governo, nem de desorganização ou de incompetência das administrações hospitalares. É bom que isso fique claro. E o mesmo se poderá dizer em relação às listas de espera. Nós melhoramos 17% da produtividade do ano passado, acumulamos mais listas de espera, é verdade, estamos a referenciar mais doentes, estamos a prestar melhores cuidados e melhor acessibilidade ao sistema, mas a verdade é que não podemos ignorar o efeito que a falta de médicos anestesistas tem nesse problema muito grave das listas de espera. E, portanto, isso é verdade, Sr. Deputado. Está mais que comprovado e, portanto, nós não podemos fazer esse debate recorrente a essa demagogia primária que, como se vê aqui, o CDS-PP já está a antecipar. E, para terminar, Sr. Deputado, à sua pergunta, qual a estratégia para o Serviço Regional de Saúde, o PS responde que a nossa estratégia só pode ser uma: mais e melhor saúde para todos os açorianos. É esse o compromisso do PS e, a nosso entender, é essa a prática do Governo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhor Membro do Governo. Analisar o Serviço Regional de Saúde é uma tarefa naturalmente complexa, até pela sua própria dimensão, mas eu gostaria de me focar naquilo que, no nosso entender, e neste momento, é o maior problema do Serviço Regional de Saúde: a acessibilidade dos açorianos aos cuidados de saúde. E a acessibilidade é a vários níveis. A acessibilidade a nível dos cuidados primários de saúde: metade da população da Ilha Terceira não tem médico de família, 25 a 30% da população da Ilha de São Miguel não tem médico de família, sem que, ao contrário do que pretende o Sr. Deputado José São Bento afirmar, de que a nível nacional se destrói o Serviço Nacional de Saúde e aqui se constrói, mas o que é certo é que é isso que nos marca a diferença. Enquanto este Governo espera que os médicos de medicina geral e familiar caiam do céu, nós achamos que, perante a escassez de médicos de medicina geral e familiar, é necessário ter a coragem de introduzir novas formas de organização. E apresentamos já por diversas vezes uma proposta no sentido de, em São Miguel e na Ilha Terceira, se caminhar no sentido de organização de unidades de saúde familiares. Essas, sim, não destruíram o Serviço Nacional de Saúde. Permitiram que mais 700 mil portugueses tivessem a cobertura na área dos cuidados primários, pudessem fazer prevenção das neoplasias, dos cancros, pudessem fazer prevenção na área da saúde materno-infantil. Isso não é destruição, isso é construção. E marca bem a diferença do nosso posicionamento. O Sr. Secretário, em vez de exigir que as unidades de saúde em cada uma das nossas ilhas, nomeadamente em São Miguel e Terceira, reforcem a sua capacidade e a sua idoneidade em termos formativos, está à espera que cheguem novos médicos de medicina geral e familiar. Não, Sr. Secretário, nós não podemos ter uma atitude passiva perante os açorianos que não têm acesso aos cuidados primários. Temos que caminhar de forma corajosa para novas formas de organização e ser inovadores nas nossas iniciativas, coisa que o senhor não consegue ser. Em segundo lugar, a acessibilidade também se verifica no que diz respeito aos cuidados diferenciados, mormente nas ilhas sem hospital. O senhor introduziu uma legislação que bloqueou a deslocação de médicos especialistas às ilhas sem hospital e também à ilha do Faial, que, embora tendo hospital, vivia muito da deslocação de médicos especialistas a essas unidades de saúde. Há doentes há meses, há mais de um ano, que têm patologias crónicas e que deviam ser observados por esses especialistas e não são. Ou então, Sr. Secretário, não sei se com a sua concordância estão a ser observados por outros que não têm idoneidade técnica para o fazer e cometem os erros que todos nós conhecemos. Sr. Secretário, a insuficiência de cobertura nesta área, diga-me uma coisa, foi bem patente num caso dramático que nós tivemos a oportunidade da semana passada constatar. Não me quero referir às questões técnicas que estiveram envolvidas nessa decisão. A mim não me compete avaliá-las. Todos nós cometemos os nossos erros. Agora, isso é bem um exemplo da insuficiência de cuidados que os cidadãos açorianos residentes em ilhas sem hospital estão neste momento a sofrer e que assim lhe deviam sinceramente preocupar. Senhor Secretário, mas o Serviço Regional de Saúde vive também um problema de acessibilidade aos meios complementares de diagnóstico. Nós tivemos a oportunidade de o chamar à Comissão em janeiro de 2014. Vossa Excelência esteve na Comissão em março de 2014, 2 meses após, certamente em função da sua indisponibilidade para lá estar mais cedo, e recusou uma proposta que nós apresentamos em Comissão, está no relatório, a de que se deveriam estabelecer relações contratuais fora do horário normal de trabalho para fazer face às 4 mil requisições que o Hospital de Ponta Delgada tinha devolvido. O senhor recusou. Agora diz que o Hospital de Ponta Delgada vai estabelecer as convenções e vai resolver esse problema. Ou seja, a sua incapacidade de planeamento é total. O senhor reage de forma casuística e em cima do joelho. Quero que lhe dê mais um exemplo. Eu reconheço e subscrevo em nome do PSD o facto do bloco operatório, da sala para pequenas cirurgias no Hospital de Ponta Delgada ser uma medida positiva. Mas sabe quantos meses depois é que o senhor dá resposta aos cidadãos de Ponta Delgada e da Ribeira Grande depois do senhor ter ordenado o encerramento das salas onde se faziam pequenas cirurgias nesses centros de saúde? 11 meses depois. Ó, senhor secretário, não é assim que se governa. Governar é prever, e o senhor não sabe prever, porque para encerrar essas unidades o senhor tinha que ter dado uma resposta imediata aos cidadãos, e deu 9 meses depois. Senhor secretário, o Serviço Regional de Saúde é bom para quem tem acesso a ele. O problema são os milhares que não têm acesso ao Serviço Regional de Saúde. Esse é que é o problema, Sr. Secretário. E nós, nos Açores, somos tratados muitas das vezes por uma saúde regionalizada, que é da inteira responsabilidade do Governo de que Vossa Excelência faz parte e do Partido Socialista que suporta o Governo de que o senhor faz parte. Somos tratados, dizia, muitas das vezes, como portugueses de segunda. O Serviço Nacional de Saúde, que está a ser destruído neste momento, segundo as palavras do Sr. Deputado José São Bento, proporciona aos cidadãos portugueses, em média, 4 meses de espera por uma cirurgia. Nos Açores são 3 anos. Eu gostaria de pertencer a um Serviço Nacional desse que está a ser destruído, porque era atendido em 4 meses e não em 3 anos. O Serviço Nacional de Saúde, que nas palavras do Sr. Deputado José São Bento, está a ser destruído pelo atual Governo, é aquele que proporcionou, pela criação de unidades de saúde familiares, a cobertura de mais 700 mil cidadãos sem médico de família. Eu gostava de fazer parte desse Serviço Nacional de Saúde para ser atendido em tempo real e não esperar por aquilo a que agora o senhor designa de consulta complementar para mistificar aquilo que eram as consultas abertas e que fazem com que os cidadãos, por uma consulta aberta, estejam 5 meses à espera, como acontece no posto de saúde dos Finais da Ajuda, da Lomba da Maia, na Ilha de São Miguel. Eu gostava de fazer parte de um Serviço Nacional de Saúde que diz o Sr. Deputado José São Bento, que está a ser destruído para ser atendido atempadamente. Gostava, Sr. Secretário, e tudo o que é destruição é tudo aquilo em relação ao qual o Sr. Secretário muitas das vezes tem necessidade de recorrer. Porque até para a elaboração de um plano de resposta ao vírus Ébola, o senhor chamou o Diretor-Geral de Saúde para cá vir, para dizer como é que se fazia, para substituir o papelinho que o seu anterior Diretor Regional de Saúde tinha elaborado e que não tinha qualquer tipo de competência técnica lá inscrita. Mas, afinal, aqueles que os senhores acusam de destruir são aqueles que vêm ensinar como se faz?
Muito bem.
Senhor Secretário, eu ficaria neste momento por aqui, sem deixar de lhe dizer que entre 2012 e 2013, é certo, O número de cirurgias aumentaram, mas o número de doentes também aumentaram em espera, porque as salas de bloco operatório continuam todas elas fechadas à tarde. E em 2014, os últimos dados que possuo, comparando o primeiro quadrimestre de 2014 com o primeiro quadrimestre de 2013, as listas de espera cirúrgicas aumentaram 14% no Hospital de Ponta Delgada, onde 80% dos doentes residem em espera. Mas a lista de espera para consulta aumentou 32,1%. Isto são notícias oficiais contidas naquele jornal que também Vossa Excelência conhece, que é o Jornal Oficial do Hospital do Divino Espírito Santo. Portanto, ó Sr. Secretário, mais uma vez o senhor chega atrasado. Anunciou para março a criação de um plano de gestão integrada para a recuperação de esperas de doentes em espera cirúrgica. Agora, em novembro. Mas para nós, Sr. Secretário, quero marcar outra diferença. No nosso entender, essa não é a solução final. Esse é um instrumento que possibilitará, isso sim, a potenciação e a coordenação entre os diferentes hospitais e a resolução da espera desses doentes. É produção cirúrgica adicional, fora do horário normal de trabalho, depois do esgotamento dos recursos que neste momento estão esgotados das unidades de saúde, de modo a que não se espere 3 anos por uma cirurgia, mas sim 4 meses. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Ana Espínola tem agora a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, estamos muito preocupados que, por exemplo, em São Jorge, os médicos de família que já estão na reforma e os para lá caminham não vislumbrem substitutos num futuro próximo. Senhor Secretário Regional da Saúde, de que forma está o Governo Regional a preparar-se para esta diminuição de médicos de família? Apesar do despacho número 2022-2014, publicado no passado dia 27 de outubro, o facto é que o acréscimo financeiro oferecido não tem surtido o efeito esperado para a fixação destes profissionais. A rara deslocação de médicos especialistas às ilhas sem hospital e a escassez de meios complementares de diagnóstico são fatores que influenciam a apetência e a fixação de médicos de medicina geral nas ilhas sem hospital. Que medidas está o Governo Regional a prever implementar para incentivar a fixação de médicos nas ilhas sem hospital, uma vez que já se percebeu que o que está a fazer não está a contribuir para a fixação destes médicos? Senhoras e Senhores Deputados, o Senhor Secretário da Saúde, há uns dias no estrangeiro, falava em promover o turismo de saúde. Como é que o Governo Regional pretende promover algo que nem os próprios açorianos sentem no seu dia-a-dia ter? Ou seja, não temos um serviço de saúde que responda às nossas necessidades mais básicas e recorrentes. O seu secretário vai tirar-nos os médicos que ainda temos para dar aos estrangeiros? O seu secretário sabe que há muitos açorianos que não têm sequer médico de família? O seu secretário sabe que para conseguir uma consulta de especialidade é uma odisseia ao alcance de poucos? O seu secretário sabe que os açorianos esperam e desesperam para fazer alguns tipos de exames complementares de diagnóstico? Com estrangeiros à mistura, eles vão passar-nos à frente e vamos ter que esperar mais tempo para fazer exames complementares de diagnóstico. O Sr. Secretário talvez não saiba que quem não tem dinheiro para a medicina privada procura, em desespero, o serviço de urgência dos hospitais para conseguir uma consulta com um médico especialista. Com isto, o funcionamento do Serviço Regional de Saúde está subvertido e este Governo do Partido Socialista nunca foi capaz de inverter. Com este Governo, há uma diminuição acentuada na deslocação de médicos especialistas às ilhas sem hospital. Há doentes que aguardam há mais de um ano por uma consulta de especialidade e, neste momento, as populações sentem que estão a morrer à míngua, porque os especialistas vão às ilhas sem hospital de uma forma muito reduzida e os hospitais não têm chamado os doentes para as consultas de especialidade. Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário da Saúde, a grande novidade sobre a deslocação de médicos especialistas às ilhas sem hospital, anunciada por estes dias com honras de televisão, é trazer os doentes ao hospital. E mais, à leia de quem não tem cão, caça com gato, o seu secretário anuncia que as consultas de especialidades podem ser dadas por médicos de família e ainda afirma que os médicos especialistas podem ser consultores dos médicos de família, como quem diz que não são necessários nem fazem cá falta. Quem sabe não poderão estar mesmo num call center qualquer. Já agora, Sr. Secretário, se o senhor tiver a infelicidade ou a infeliz fatalidade de necessitar de uma cirurgia, o senhor aceita ser anestesiado por um médico de família e operado por outro médico de família, com certeza com os respectivos médicos consultores, à distância de um clique? Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao senhor deputado Domingos Cunha.
Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhor secretário regional da Saúde. Esta minha primeira intervenção é para me dirigir ao seu deputado Luís Maurício e dizer-lhe que muito sinceramente não esperava uma intervenção desta natureza que acabou de fazer. O senhor aqui acabou de elogiar o Serviço Nacional de Saúde e acabou por denegrir os profissionais do Serviço Nacional de Saúde que nós temos há mais de 30 anos e que não podemos de modo algum deixar que isso seja posto em causa. Não esperava isto de si, Sr. Deputado. Esse elogio e essa situação que aqui se passou que deve ficar registado para a memória futura. Gostaria também de dizer que, passando esta fase, estou de acordo com a abordagem que faz, que temos uma dificuldade na acessibilidade aos cuidados de saúde, sobretudo aos cuidados das unidades de saúde ilha, da medicina geral e familiar, como temos também algumas dificuldades no acesso às unidades e às especialidades hospitalares. Mas isso está demonstrado que, ao longo dos anos, as situações têm sido encontradas, aumentam-se os recursos humanos, aumenta-se a diferenciação dos recursos humanos, aumentam-se os recursos técnicos e tecnológicos e, logicamente, que no Serviço Regional de Saúde se trabalha bem, se trabalha melhor e se produz mais. Já está mais demonstrado que esta é uma verdade. Não é o suficiente? Não é o suficiente. Queremos mais, queremos mais. Queremos melhorar a produtividade? Com certeza queremos. Mas temos todos que nos juntar no sentido de que o estímulo que devemos dar aos profissionais de saúde que aqui desempenham a sua atividade seja o suficiente para que tenhamos capacidade de desenvolver mais e melhor o Serviço Regional de Saúde. Diria que da intervenção do Sr. Deputado Aníbal Pires, o objetivo da intervenção, que aponta aqui um conjunto de estratégias e que lança uma pergunta, que estratégia, de facto, deu aqui algumas propostas, mas gostaria de dizer ao Sr. Deputado Aníbal Pires que algumas das estratégias que aqui pôs são competências que já estão plasmadas na carreira dos médicos de medicina geral e familiar, como também nas carreiras da nova carreira de enfermagem e de medicina comunitária. E isso é preciso, é que essa dinâmica seja introduzida nas respectivas unidades de saúde, de modo a que se possa aumentar a rentabilidade e também melhorar os cuidados de saúde, não só no aspecto essencialmente preventivo, mas também no aspecto curativo. Mas como o grande tema deste debate é, essencialmente, que estratégia para o Serviço Regional de Saúde, eu então lanço a seguinte questão à Câmara. Então, se é uma estratégia para o Serviço Regional de Saúde, é preciso que todos aqui assumamos e tenhamos a coragem de dizer se estamos de acordo que o Serviço Regional de Saúde deve manter e melhorar as suas características. Se sim, então a pergunta que se impõe, como mantê-lo sustentável? Então, aqui está lançado o desafio e espero que todos, de uma forma generalizada, apresentem propostas objetivas, propostas execuíveis e sustentáveis. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo. Confesso que me interrogo sobre a legitimidade desta intervenção, depois de ouvir o Sr. Deputado José Sambento afirmar que o PS é o verdadeiro e único intérprete de tudo e mais alguma coisa. Quer dizer que a oposição não é necessária para nada, nem a boa, nem a má, porque os senhores são os intérpretes únicos e verdadeiros. De qualquer maneira, como a senhora Presidente me deu a palavra, eu vou então começar por interpelar o senhor Secretário Regional da Saúde. E partindo do título geral desta interpelação, Sistema Regional de Saúde, que estratégias, no fundo, para o seu futuro, e uma vez que para identificar estratégias é necessário, como aliás disse o proponente, ir à raiz ou às raízes dos problemas, para que as estratégias possam responder exatamente a esses problemas, eu queria colocar-lhe a seguinte questão, Sr. Secretário Regional. Os sucessivos orçamentos de Estado, em particular o de 2014 e o de 2015, que tenho aqui à minha frente, obrigam a contratos-programa entre as administrações regionais de saúde e os hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. Está lá, nos sucessivos orçamentos e nestes, aliás, é copy-paste de 2014 para 2015. Esta obrigatoriedade, Sr. Secretário Regional, levanta algumas questões. Até porque, segundo a Lei de Bases de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde compreende todos os serviços de saúde tutelados pelo Ministério da Saúde. Ou seja, o nosso Serviço Regional de Saúde está excluído do Serviço Nacional de Saúde, na medida em que não é tutelado pelo Ministério da Saúde. Segundo assim, ou melhor, sendo assim, e tendo o Bloco de Esquerda Açores uma posição diferente da que está instituída na Lei de Bases que acabei de dizer, porque na realidade trata-se de um sistema não nacional de saúde, mas continental de saúde, porque nacional tem que incluir as regiões autónomas e, portanto, os Açores também, nós temos uma posição de princípio e conceitual diferente desta que está instituída na Lei de Bases da Saúde, gostaríamos de ouvir sobre esta mesma posição o Secretário Regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores. O que é que pensa sobre aquilo que está instituído na Lei de Bases da Saúde e também, a seguir, sobre os tais contratos-programa a que os sucessivos orçamentos de Estado, nomeadamente os dois últimos, obriga. E isto não quer dizer que o Bloco de Esquerda não defenda acerrimamente o sistema regional de saúde e a sua autonomia. Já o dissemos várias vezes e, portanto, ninguém o pode confundir esta posição claríssima da nossa parte. Mas nós temos que pensar que a articulação entre o sistema regional de saúde e o sistema nacional de saúde tem que começar a ser feita de uma maneira diferente, do ponto de vista institucional. Porque a penalização a que o Sistema Regional de Saúde é sujeito, nomeadamente, e quando falamos em Sistema Regional de Saúde, estamos a falar de todos os açorianos e todas as açorianas que dele necessitam e que a ele necessitam de recorrer, há aqui uma penalização que é insustentável, sobretudo num Estado unitário com regiões autónomas. Gostaria de ouvir falar sobre isto, porque isto também é a raiz, é uma das raízes do problema. Por outro lado, e saindo mais da esfera conceptual para uma esfera mais concreta e prática, no atual enquadramento legal, definido, como disse, pelos sucessivos orçamentos de Estado, a Administração Regional dos Açores é obrigada a fazer contratos-programas com os hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. Pergunta concreta. Qual é a natureza destes contratos-programa? Que encargos financeiros trazem para a região estes contratos-programa e se tem a quantificação anual feita para nos poder aqui dar conta. Portanto, anualmente, quanto é que do ponto de vista financeiro estes contratos-programa a que o Serviço Regional de Saúde está obrigado pelos orçamentos de Estado custam aos açorianos e açorianas? Porque não há contratos-programa de borla, Sr. Secretário, não é? Tem um custo, de certeza, tem um peso financeiro. A questão é, se têm peso financeiro, qual é esse peso quantificado ao ano? Porque este também é outro problema e tem que ser à raiz dele. E a raiz também está aqui. E para já é esta a pergunta. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Cabral.
Presidente, senhores e senhoras deputadas, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhoras membros do Governo, estamos aqui na interpelação ao Governo do PCP, estratégias para o Serviço Regional de Saúde. Uma das estratégias que o Governo Regional implementou foi a reestruturação do Serviço Regional de Saúde. Essa reestruturação é imperiosa para garantir a sustentabilidade funcional e manter a qualidade e a segurança nos cuidados prestados aos açorianos e às açorianas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que todos devemos levar a cabo transformações que reforçam a importância do Sistema Regional de Saúde e a capacidade de criar oportunidades diferenciais na estrutura e na prestação de bens e serviços e requer uma abordagem sistemática das políticas públicas e uma perene atenção da sua formulação. O Governo Regional dos Açores tem o desígnio de atenuar os riscos e proteger as populações contra os danos, as enfermidades e as deficiências. E, ao mesmo tempo, através das suas políticas, diminuir as disparidades e a exclusão. Os recursos são limitados. Todavia, o Governo Regional dos Açores tem disponibilizado sempre uma verba muito considerável para a saúde. Nos últimos anos, tem sempre aumentado o seu financiamento, um verdadeiro sinal da prioridade estabelecida pela Governação Regional para a região autónoma dos Açores. Em suma, o Governo Regional dos Açores tem tido uma atenção especial para a área da saúde no arquipélago. Vamos falar sobre infraestruturas da região. A estratégia que o Governo Regional tem tido nos últimos anos é a construção de novas infraestruturas de grande qualidade. É uma realidade. Para falar no Hospital da Terceira, o novo Hospital da Terceira, o Bloco C do Hospital da Horta, o Centro de Saúde da Graciosa, o Centro de Saúde da Madalena, recentemente inaugurado, obras no Centro de Saúde da Vila de Porto e agora o novo Centro de Saúde de Ponta Delgada, que vai trazer qualidade, segurança e uma melhor acessibilidade de todas as pessoas que estão ligadas. Ainda também o Centro de Saúde, obras no Centro de Saúde do Corvo. O aumento dos profissionais nas instituições públicas tem acontecido nos últimos anos. O Governo Regional tem feito um esforço para fixar profissionais de saúde nas nossas instituições. O aumento das consultas e dos meios auxiliares de diagnóstico é uma realidade indesmentível. Basta consultar as estatísticas e os indicadores apresentados. Os indicadores nos últimos anos têm demonstrado a evolução, o progresso e o aumento da qualidade da prestação de cuidados de saúde aos açorianos. A produtividade. A produtividade tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Tem sido feito um esforço de grande mais-valia para a reestruturação da saúde aconteça com sustentabilidade e sem perda de qualidade na prestação dos cuidados de saúde na região autónoma. Todos os dias, os hospitais e os centros de saúde da região autónoma dos Açores são executados tratamentos de patologias distintas, com grande qualidade, a muitos e a muitos açorianos. O esforço para rentabilizar os serviços, os profissionais, os equipamentos públicos que têm sido incrementados. Se nada fosse feito, podíamos agora ter ainda mais problemas. Não podíamos fazer o que o PSD queria fazer, que era transferir a solução para o Governo da República. Nós aqui temos que ter a capacidade para resolver. O objetivo tem sido garantir a sustentabilidade, sempre pensando nos doentes. O reforço de mais de 15 milhões de euros para a saúde no próximo orçamento é mais um sinal da prioridade do Governo Regional dos Açores para a saúde dos açorianos e das pessoas que optaram por viver nas nove ilhas dos Açores. O espírito de contenção deve continuar para dar continuidade ao equilíbrio financeiro e para o aumento das capacidades do Serviço Regional de Saúde. Subsecretário, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que a inspeção de saúde dos Açores deve ter uma ação mais intensa na fiscalização dos procedimentos da saúde da região autónoma dos Açores. Há necessidade de detectar atos menos corretos que se traduzem numa desmotivação dos profissionais que atuam de forma certa e eticamente sem tropeços. As distrações executadas pelos profissionais prevaricadores provocam injustiças entre colegas e são motivo de perda de qualidade e de segurança nos tratamentos às pessoas. A interpelação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz ao seu secretário é a seguinte. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista questiona, no âmbito dessa interpelação, agora em discussão, o Sr. Secretário, se haverá a intenção do Governo Regional dos Açores em reforçar as verbas para a Inspeção Regional de Saúde com o intuito de atuar com mais intensidade na região autónoma dos Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Bruto da Costa.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo, antes, porém, uma referência à intervenção do Sr. Deputado Domingos Cunha. Sr. Deputado, antes de falar de saúde e de acusar os outros, devia começar por explicar os 6 milhões de euros da informatização do Serviço Regional de Saúde. Era só essa a parte. Senhoras e senhores deputados, a Graciosa tem sido notícia pelos piores motivos quando se fala do acesso e da prestação de cuidados de saúde. Não há pior indicador para um serviço público do que a falta de confiança que hoje, na Ilha Graciosa, se verifica e essa enorme falta de confiança que existe no Serviço Regional de Saúde naquela ilha. São cada vez mais os graciosenses que desesperam na sua relação com o Serviço Regional de Saúde e o caso relatado na passada semana, que foi tornado público e que levou já um pedido formal de investigação à Ordem dos Médicos, não é, infelizmente, um caso isolado. A saúde, na Graciosa, está mergulhada na confusão. Desde logo, não se compreende como pode estar a funcionar a administração da unidade de saúde se não tem administradores. Se recentemente um dos vogais do Conselho de Administração se reformou e a presidente daquele órgão não está a exercer funções, quem afinal é que toma as decisões? Na Graciosa são cada vez mais as queixas e é cada vez maior o sofrimento das pessoas. Construiu-se um novo centro de saúde para responder às pessoas, mas os serviços estão piores. Senhoras e senhores deputados, senhor secretário, o caso tornado público na passada semana de uma cidadã que é vítima do avolumar de problemas na saúde da Ilha Graciosa não é, infelizmente, caso único. Posso dar-lhe outro exemplo, senhor secretário. Outros exemplos, como o caso do idoso que aguarda uma ecografia há já 2 anos e não encontra resposta no Serviço Regional de Saúde. Ou o caso de uma criança que tinha requisição para pediatria quando essa especialidade fosse à Graciosa. Sabe o que se passou com a informação de possível asma de esforço por parte dessa criança? Perderam a requisição e não chamaram a doente para a consulta. A criança continua à espera. Quando foi denunciado o caso da cidadã que padece em São Miguel, houve alguém que também fez questão de, numa rede social, manifestar o seu testemunho de um caso que, segundo esse cidadão, foi igual ao da cidadã que está em São Miguel e também aconteceu na Ilha Graciosa. Mas deixe-me ainda dar conta do caso da doente oncológica, que foi submetida à cirurgia e tem dificuldades de equilíbrio, que ainda sofreu uma grave depressão, mas que nas suas deslocações para fora da ilha não lhe é autorizado acompanhante. Mas esse caso, Vossa Excelência já tem conhecimento por uma exposição que lhe foi dirigida pela utente. Ou o caso de uma idosa diabética, com uma pensão de 250 euros mensais, e que lhe estão a ser recusadas as receitas médicas, quando só a insulina custa 40 euros. Perante a passividade da pseudo-administração da unidade de saúde. E o que dizer do caso... Oh, senhora, estamos a falar de assuntos sérios. E o que dizer do caso de uma criança de 5 anos, senhor secretário? O caso de uma criança de 5 anos que levou 5 meses seguidos a ir à urgência do Centro de Saúde na Graciosa e o diagnóstico era sempre infecção respiratória. Encharcaram a criança em antibióticos durante 5 meses e apenas depois da mãe da criança pagar à sua custa a deslocação à terceira, ficou a saber que o problema eram crises de asma. Mas, senhor secretário, diga-me com sinceridade, acha normal que na passada semana estivessem 150 graciosenses a aguardar para fazer uma colonoscopia, estamos a falar de 3,5% da população da Graciosa, e que numa semana se tenha deslocado à Graciosa um especialista para fazer aquele exame das 8 às 2 da manhã? Será este o futuro do serviço tutelado por Vossa Excelência? Acha normal que se contrate um médico que depois não faz urgências e tenha já sido necessário vir um médico para urgências ao fim de semana? Será este o Serviço Regional de Saúde que evoluiu? Ou é este o Serviço de Saúde que bateu no fundo e que em cada vez menos pessoas acreditam? Podia ainda falar das deslocações de especialistas, em que não vai um psiquiatra à Graciosa desde julho de 2013, não há pneumologia desde novembro de 2013 e ginecologia também desde julho de 2013. Para terminar, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional da Saúde, por favor, deixe-se desculpas, meta as mãos à obra, assuma as consequências do estado a que isto chegou, faça os inquéritos que tem que fazer, mas trate de resolver, de uma vez por todas, os graves problemas que se verificam no Centro de Saúde da Ilha Graciosa. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Domingos Cunha.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Sr. Secretário. Bem-vindo, Sr. Deputado João Costa, e quero-lhe fazer um esclarecimento. Não fiz nenhuma acusação. Não fiz nenhuma acusação, e particularmente ao Sr. Deputado Luís Maurício. Apenas expressei a estranheza pela forma como ele fez a sua intervenção. Mas, respondendo à pergunta que o senhor me faz, contrariamente àquilo que o senhor não faz nesta Câmara, quando nós lhe perguntamos algumas coisas, eu vou-lhe dizer a história dos 6 milhões. Vou-lhe contar a história dos 6 milhões para que o senhor fique descansado e esta Câmara fique descansada. Posso lhe dizer que o processo de informatização do Serviço Nacional de Saúde, adjudicado à Indra, cumpriu todos os requisitos legais. Teve um visto prévio do Tribunal de Contas, teve todos os procedimentos autorizados. A Indra é uma entidade de reconhecida experiência na área informática e isso direi que basta recordar aos senhores que já visitaram a estação de rastreio de satélite de Santa Maria, que lá está uma placa que diz Indra e que está associada a este projeto, provavelmente porque é idónea neste sistema. Direi que a Indra tem a responsabilidade da informatização de 735 centros de saúde, 27 áreas hospitalares, 7.687.399 cidadãos abrangidos, o que corresponde a 95% da população, e tem 32 milhões de cidadãos que partilham esta solução. Não é uma entidade qualquer. Mas vamos passar à questão posta pelo Sr. Deputado João Costa. Sim, senhor, é bom dizer também que nessa altura foram envolvidos 150 profissionais do Serviço Nacional de Saúde para tratar este projeto, das várias áreas e das várias categorias. Vou-lhe dizer, foram pagos, vai ficar com o valor exato, para não dizer dos 6 milhões, vou-lhe dar o valor exato. 6.665.111,98€. 1.264.030,19€ para hardware. 2.142.346,18€ para o data center. 985.052,68€ para consultoria. E multas, calma. 790€ de multas aplicadas. Esta é a fase do processo que eu conheço. Portanto, Sr. Deputado, para que fique esclarecido uma vez por todas, e penso que deve ter ficado esclarecido, está aqui a justificação desta situação. Portanto, da minha parte, está respondido.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Maurício tem agora a palavra.
Os
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, apenas uma breve intervenção para recusar as afirmações feitas e a mim atribuídas pelo Sr. Deputado Domingos Cunha. Eu não denegri nenhum profissional da região autónoma dos Açores. O que eu elogiei foram duas formas de organização existentes a nível nacional, que não são elogiadas por mim, ainda recentemente num relatório elaborado por peritos de saúde, um dos quais responsável pela reestruturação da política de saúde americana na vigência da atual presidência do presidente americano Obama, entregue à Gulbenkian no âmbito da comemoração dos 35 anos do Serviço Nacional de Saúde, elogiava essa forma de organização e sugeria a replicação dessas estruturas. Portanto, ao Sr. Deputado Domingos Cunha, aquilo que eu aqui fiz foi exemplificar, elogiando, duas formas de organização, uma no âmbito dos cuidados primários de saúde, as unidades de saúde familiares, e outra no âmbito dos cuidados diferenciados no que à recuperação de listas de espera diz respeito, nomeadamente com o SIGIC, embora não tenha expresso essa designação, mas exprimi de forma metodológica o que esse programa desenvolve e, por conseguinte, queria recusar que não denegri nenhum profissional de saúde da região autónoma dos Açores. Elogiei, isso sim, duas formas de organização a nível nacional que, no meu entender, e não só, como acabei de referir, por organismos e peritos também internacionais, seriam úteis a aplicar na região. E peço-lhe desculpa pela consideração pessoal que por si tenho, não é sério dizer o que o senhor disse a meu respeito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional da Saúde.
Senhoras e senhores deputados, senhoras membros do Governo. Sr. Deputado Luís Maurício, relativamente às questões que me colocou, em primeiro lugar é importante frisar que a questão da acessibilidade dos açorianos ao Serviço Regional de Saúde não é uma preocupação exclusiva sua, é uma preocupação de todos, penso, de todos os membros desta Câmara e do próprio Governo Regional, e que não pode ser sequer transmitida a ideia ou a mensagem de que nada foi feito ao longo dos últimos anos sobre esta matéria. Tal como disse no discurso que fiz há pouco, na intervenção que tive há pouco, de ano para ano tem vindo a aumentar a acessibilidade dos açorianos ao seu Serviço Regional de Saúde.
Não tenho, é falso.
Ou seja, temos garantido melhores respostas, mais consultas, mais cirurgias. Os números assim o demonstram. Temos vindo a aumentar os serviços aos açorianos. Sobre este aspecto, o PSD não tem a primazia não é a única entidade a querer resolver esta questão. Todos nós estamos preocupados com ela e temos ainda a trabalhar sobre isso. Quer dizer, não há aqui uma inação do Governo ou dos anteriores Governos sobre esta matéria. Agora, o que o Sr. Deputado diz e que me pede de uma forma muito clara que sejamos inovadores naquilo que é a resposta a estas situações. O Sr. Deputado, na semana passada abrimos um serviço em São Miguel, um serviço de atendimento complementar, para tentar resolver de uma forma mais coerente a falta de a situação dos açorianos sem médico de família na região. Foi uma medida que foi tomada. Em relação à questão dos USFs, já tivemos a oportunidade anteriormente aqui neste plenário de debatê-las. O senhor sabe também como é que é. Tem um modelo que tem as suas virtudes e é um modelo que tem os seus problemas. E é um modelo que, certamente, naquilo que é a dispersão geográfica da região autónoma dos Açores, não iria... É um modelo que, naquilo que é a dispersão geográfica da região autónoma dos Açores, não iria ter o seu devido implementamento, o seu devido fundamento, porque neste momento temos que resolver a situação da Ilha de São Miguel e a situação da Ilha Terceira. Mas quando fala do Serviço Nacional de Saúde, e eu percebo que será importante e é bonito dizermos que mais de 700 portugueses tiveram acesso a médico de família, mas é importante também dizer que existem muitos portugueses que não têm acesso a médico de família. Existem, continuam a existir inúmeras pessoas no Serviço Nacional de Saúde que não têm acesso ao seu médico de família. E o Serviço Nacional de Saúde tem exatamente o mesmo problema que o Serviço Regional de Saúde sobre esta matéria. Quando o Sr. Deputado diz que governar é prever, relativamente à questão da pequena cirurgia do Hospital Ponta Delgada, obviamente o Governo previu a solução. O Hospital de Ponta Delgada informou-nos que havia uma sala de pequena cirurgia na consulta externa, que o senhor conhece tão bem quanto eu. Agora, nós não podemos prever o imprevisto, ou prever algumas situações, por via de alterações funcionais ou de alterações de concessão sobre aquele espaço, pudessem levar à não utilização daquele espaço por parte dos profissionais. Essa situação só foi levantada pelos profissionais após a decisão do Governo de transferir as pequenas cirurgias para aquele espaço. Ou seja, até então não haveria problemas na utilização desse espaço, passou a haver problemas na utilização desse espaço. E o Governo, em vez de cruzar os braços, de uma forma muito clara, deu instruções ao Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada para construir a sala de pequena cirurgia com todas as condições possíveis, com todas as condições exigíveis para a realização das pequenas cirurgias. E é isso que foi feito, e foi isso que foi feito, e foi isso que foi inaugurado. Levou 9 meses depois construir uma sala de pequena cirurgia de raiz, não é algo que se faça num 2 meses, principalmente para garantir todas as condições de segurança. Foi feito, foi resolvido, e a partir de agora o Hospital Ponta Delgada, ao contrário do que existia, tem uma sala de pequena cirurgia que irá resolver não só os problemas da pequena cirurgia do hospital, provavelmente terá a oportunidade de também visitar essa sala, como algumas outras cirurgias que poderão lá ser feitas em regime de ambulatório. Ou seja, foi um problema que foi identificado, foi um problema que foi resolvido de base. Nós não andamos a resolver os problemas com remendos ou resolver os problemas para que a opinião pública rapidamente fique satisfeita. Não. De base foi resolvido o problema das pequenas cirurgias do Hospital de São Miguel. E nos próximos anos, não só este Governo, mas todos os governos que se irão suceder irão beneficiar desse investimento. Relativamente à questão do plano do EBA, Sr. Deputado, é grave a forma com que o faz e as acusações que faz de nós termos que ter pedido ao Diretor-Geral de Saúde para vir à região fazer o que é que seja sobre esta matéria. Como sabe, para já é um assunto de extrema gravidade. É um assunto de extrema gravidade e, além disso, o plano de contingência é um plano de contingência nacional. E de uma forma muito clara, Sr. Deputado, só para responder rapidamente à sua questão e à sua interpelação, que eu acho que foi infeliz, se assim não fosse, o seu Ministro da Saúde não me teria nomeado a mim Secretário Regional de Saúde para fazer parte do Comitê Nacional que vai lidar com este problema. Por isso, isto é um problema nacional e, obviamente, a participação do seu Diretor-Geral da Saúde na região é e deve ser um esforço de concertação entre o Serviço Regional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde. Relativamente às questões levantadas pela deputada Ana Espínola, em primeiro lugar, os incentivos aos médicos, Sra. Deputada, já permitiram que uma médica encontrasse interesse em se instalar em São Jorge, como sabe. A médica que foi para São Jorge foi também no âmbito daquilo que era o incentivo que lhe estava a ser proposto. E foi por isso que essa médica resolveu concorrer ao concurso que foi aberto pela Unidade de Saúde. Por isso, não é lícito da sua parte, nem honesto da sua parte, dizer que os incentivos não serviram para nada. Infelizmente, como nós sabemos, a médica saiu de São Jorge, mas não por uma questão dos incentivos. Como todos sabemos, não foi por uma questão de precisar ou não precisar dos incentivos, com certeza que os incentivos eram poucos ou não. Foi por outros motivos. Agora, permitiu, na altura em que ela estava lá em prestação de serviços, por via do incentivo que foi criado, ela decidir concorrer a um concurso na Unidade de Saúde de Ilha com a intenção de ficar de forma permanente. Não se verificou, infelizmente, para nós todos, infelizmente para os jorgenses, mas continuaremos a apostar nesse modelo, que já deu frutos uma vez e esperemos que dê frutos mais vezes. Em relação às declarações que fiz no estrangeiro, Sra. Deputada, mais uma vez indo encontrar aquilo que o Sr. Deputado Luís Maurício disse, nós temos que encontrar soluções inovadoras para a resolução dos nossos problemas do Serviço Regional de Saúde. Aquilo que está aqui a ser feito, e é triste a forma com que a oposição pega nestes assuntos e trabalha estes assuntos, não no objetivo de melhorar o Serviço Regional de Saúde, mas para denegrir ainda mais a imagem do Serviço Regional de Saúde, é não perceber que, dentro daquilo que poderá ser uma potenciação do turismo de saúde na região, não só os açorianos poderão ficar melhor tratados, como nós teremos os recursos financeiros para tratar ainda melhor os açorianos na região. E, por isso, qualquer iniciativa... Depois é uma contradição, quer dizer, nós não podemos ter Sr. Deputado Luís Maurício a dizer encontro medidas inovadoras, nós encontramos medidas inovadoras e temos o CDSPP pelo outro lado a dizer não encontro medidas inovadoras, não faça nada relativamente a esta matéria. Ou seja, andamos aqui, ou apareço por ter cão, ou apareço por ter gato, quer dizer, não há aqui uma segunda, uma terceira alternativa para o Secretário-Geral da Saúde, porque se é inovador é porque é inovador, se não é inovador é porque não é inovador. Ou seja, temos que encontrar aqui todas as formas possíveis, para melhorar o Serviço Regional de Saúde, e a minha incursão nesse campo de turismo de saúde tem a ver apenas com o facto de podermos melhorar o Serviço Regional de Saúde. Sra. Deputada, em relação aos médicos especialistas, parece-me que se esquece um pouco daquilo que é a sua formação profissional nessa área e como profissional de saúde que é, deveria saber perfeitamente que há especializações dentro das diferentes áreas médicas e que os especialistas são fundamentais naquilo que é a sua área de especialidade, mas existem os médicos de medicina geral e familiar são também especialistas. Ninguém se pode esquecer nesta Câmara e nem podemos dar um repto àquilo que foi um desafio lançado pelo Sr. Deputado Aníbal Pires do PCP de dar maior importância àquilo que é a prevenção, maior importância à medicina geral e familiar e depois não permitir que os médicos de medicina geral e familiar desenvolvam todas as potencialidades da sua especialidade porque são substituídos regularmente por especialistas. Há que encontrar um equilíbrio sobre esta matéria. Tal como disse ontem, posso voltar a dizer aqui no plenário sobre esta matéria, nós não precisamos dos médicos especialistas que, de forma regular, nas diferentes ilhas sem hospital, para fazer as consultas que os próprios médicos de família podem fazer. Seguir uma diabetes, seguir uma hipertensão arterial é do âmbito da medicina geral e familiar. E os médicos especialistas dentro desse âmbito, os especialistas de medicina geral e familiar dentro desse âmbito, devem ser potenciados. Ou seja, nós não podemos dar seguimento ao repto do Sr. Deputado Daniel Pires, que devo-lhe já dizer, Sr. Deputado, é fundamental, é de todo o debate, aquilo que me parece mais importante frisar, que temos que fazer um investimento claro no Serviço Regional de Saúde, nos cuidados de saúde primários, na questão da prevenção, nos médicos também. Isto tem que ser feito, mas dando capacidade aos médicos de medicina geral e familiar de desenvolverem de uma forma pluripotencial aquilo que são as suas competências. Sr. Deputado Zoraida Soares, de forma rápida, porque me parece que há aqui... Eu próprio fiquei algo confuso e permiti também que me possa esclarecer sobre esta matéria. Na leitura do Governo da República, obviamente, nós temos um Serviço de Saúde independente. Na leitura do Governo Regional dos Açores sobre esta matéria, nós temos um Serviço Regional de Saúde autónomo, com uma autonomia alargada, mas que deve, obviamente, ter uma contextualização dentro do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, nós não temos capacidade de algumas áreas de ter resposta em algumas áreas. E vamos precisar da capacidade do Serviço Nacional de Saúde. É impossível, por exemplo, com aquilo que é a nossa casuística, termos um centro de cirurgia cardiotorácica na região. Nós não iremos conseguir ter um centro de cirurgia cardiotorácica na região. E precisamos da complementariedade do Serviço Nacional de Saúde. Obviamente, temos tido aqui alguma dificuldade de relacionamento com o Serviço Nacional. Temos tido que, felizmente, segundo percebi também da visita do Sr. Primeiro-Ministro e já me foi transmitido pelo Presidente do Governo, existem já bons indícios de nós podermos resolver algumas destas questões que estão pendentes, mas tem que ser num espírito de complementaridade. Os contratos de programa que nós assinamos, não assinamos com o Governo da República, nem com os hospitais do Governo da República. Os contratos de programa estão estabelecidos entre a Secretaria, entre a Saúde do Açor e os hospitais e as unidades de saúde da região. E esses contratos de programa visam o financiamento do funcionamento dessas unidades. Estamos a falar de cerca de 90 milhões para as UZIs e cerca de 90 milhões de euros para as UZIs e cerca de 140 milhões de euros para os hospitais EPM. Sr. Deputado Ricardo Cabral, obviamente nós queremos reforçar e iremos reforçar a atividade inspectiva, concordo consigo, ou seja, através da IRES nós temos que ter a capacidade de fazer a separação daquilo que é o normal e o bom funcionamento dos hospitais e aquilo que é o irregular funcionamento profissionais de saúde, hospitais públicos, privados, centros de saúde, o que seja, Sr. Deputado, ou seja, não iremos fazer qualquer tipo de seleção sobre essa matéria e, por isso, foi solicitado já a incorporação de mais 3 inspectores no corpo técnico da IRES. Sr. Deputado João Bruto da Costa, obviamente nós temos todos que reconhecer que o Serviço Regional de Saúde, apesar de dar uma boa resposta e apesar de estar a melhorar aquilo, pretender melhorar e pretender melhorar aquilo que seja a sua resposta, tem os seus problemas. Nós todos temos essa noção. Não há um único serviço de saúde mundial que não tenha problemas. Há pouco tempo nós tivemos um livro muito famoso sobre essa matéria que existe. Errar é humano e os erros médicos, os erros em medicina existem. Quer dizer, os erros existem, os erros em medicina existem. O importante nós percebermos, eu como médico, sou deputado Luís Maurício como médico, sou deputado Arturo Lima como dentista, sabe que nesta área da saúde os erros existem. Nós, como profissionais de saúde, erramos. É importante sobre esta matéria que fazer claramente a diferenciação entre aquilo que é um erro negligente ou um erro doloso para o paciente de forma intencional e, de uma forma muito clara, o doente tem que ser compensado sobre esta matéria. Agora, não é do âmbito da Assembleia Legislativa Regional, nem é do âmbito do Governo, julgar aquilo que é um mau ou um bom procedimento médico. Situação da Graciosa, aquilo que foi pedido sobre essa matéria, aquilo que o Governo tem que fazer é esclarecer e perceber, e para todos saibamos se foi ou não bem atendido ou se os procedimentos foram ou não bem feitos. A ordem dos médicos irá ter toda a oportunidade de o fazer. Agora, é importante também nós percebermos que existem meios próprios para que algumas dessas situações não sejam relatadas e sejam corrigidas. Nós temos vindo a trabalhar no sentido de identificar essas situações, corrigi-las, não só para os utentes que o senhor identifica, mas para todos os utentes do Serviço Regional de Saúde. Ou seja, cada vez que identificamos um problema, cada vez que identificamos que algo não correu bem, essa situação deve ser corrigida não só para aquele utente, mas para todos os outros utentes. E por isso é importante que essas situações não sejam relatadas pelos meios próprios, porque eu muitas vezes sou confrontado com situações ou do Disque Disse, ou de alguém que me diz que houve uma situação dentro de... com substancia ou negligência ou um erro, e depois nós vamos ver e não há um único relato formal sobre essa situação. E aí é-nos impossível responder sobre essa matéria. Pronto, mas em relação à atividade do... Só para terminar, em relação à atividade do doutor, do médico gastroenterologista que está...
Que
estivemos, segundo os seus deputados, um tempo sem lá especialistas. Agora vão lá especialistas, a crítica já vai lá o especialista, mas trabalha demais. Quer dizer, há aqui algum contrassenso também sobre esta matéria. Quer dizer, ou está ou não está. Foi feita uma inspeção por peritos à atividade do gastroenterologista nas várias locações às ilhas. E aquilo que a inspeção nos disse sobre essa matéria é que estava a ser bem feito. Por isso... Não somos nós que temos a capacidade de dizer que um ato médico é bem feito ou é mal feito. Há uma inspeção, a inspeção diz que fez. Nós não podemos confrontar a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros ou qualquer outra ordem sobre estas questões. Certo? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Domingos Cunha, tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Secretárias, Sr. Secretário, é muito rápido, eu só pedi a palavra para me dirigir ao deputado Luís Maurício para lhe dizer que se eventualmente a minha intervenção foi interpretada como menos consideração ou menos estima ou eventualmente acusação da qual não entra dentro da sua personalidade e do seu caráter, não só no desempenho da sua atividade política como profissional, eu quero aqui pedir as minhas desculpas porque não foi essa a intenção que eu fiz. Eu apenas disse e admirei-me do senhor enaltecer a vontade de estar no Serviço Nacional de Saúde com a organização que ele tem, quando, perante o Serviço Nacional de Saúde que temos e do qual está integrado, tal como eu, nós não o defendemos tal e qual como nós o queremos para a região. Foi apenas e simplesmente isso, não tive qualquer intenção de o ofender, nem de lhe faltar ao respeito. De qualquer das maneiras, eu gostaria só de relembrar que coloquei aqui à Câmara a seguinte questão. É se estamos de acordo com o Serviço de Nossa Saúde que temos e que devemos manter e melhorar, então sim, como manter a sua sustentabilidade. E até agora ainda não vi de nenhuma bancada qualquer opinião sobre isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, senhor Secretário, primeira pergunta. O ex-diretor regional de saúde, que foi demitido por Vossas Excelências, onde está, que funções ocupa, E porquê? E ao abrigo de figura legal? E se também já tem assessor para, nas suas novas funções, o assessorar no cargo que está a desempenhar agora? Pergunta muito concreta. Segunda pergunta, já que estamos a falar de custos e de sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde, Sr. Deputado Domingos Cunha, há dinheiro para isso? Que falta faz, se é que está nesse cargo, nomeado por si, ao abrigo de figura legal, e o que é que está a fazer? E se tem ou não assessor, ao que parece, até familiar? Gostaria que me explicasse essa matéria. Segunda pergunta. Numa altura de poupança e de sustentabilidade, onde se corta drasticamente, draconianamente, nos doentes, porquê é que se cria um gabinete de comunicação e imagem no Hospital de Angra? Explique quem lá está e porquê. Também era interessante saber porquê é que foi arranjado um emprego de um dia para o outro para aquele senhor. Explique quem é e porquê é que lá está. Os açorianos também querem saber. São esses pormenores que é preciso explicar, porque os doentes não entendem que se lhe nega o acesso ao Serviço Regional de Saúde e se anda a esbanjar a contratar camaradas, Sr. Secretário. São duas perguntas muito objetivas.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gerson Bento tem a palavra.
E Sr. Membro do Governo, peço a palavra para responder a algumas das interpelações que me foram feitas, nomeadamente do Sr. Deputado Luís Maurício. Eu não nego, Sr. Deputado, que a nível nacional existiram medidas que, em algumas zonas de maior população, tiveram, de facto, alguns impactos positivos. Eu não disse isso. Agora, algumas dessas soluções que o senhor refere são muito difíceis de aplicar nos Açores, como sabe. Ainda ontem discutimos isso na RTP. Agora, uma coisa é certa, aquilo que tem sido feito a nível nacional, o nosso debate não é propriamente sobre isso, mas face à referência que eu fiz e à insistência que o senhor depois revelou na resposta, eu gostava de dizer que em 2012 o Governo da República desinvestiu 11% no financiamento da saúde, retirou 753 milhões, em 2013 menos 17%, menos 1.709 milhões, em 2014, menos 3,8%, menos 300 milhões, um total acumulado de 2.703 milhões nesta legislatura. Portanto, Sr. Deputado, eu lamento dizer, mas eu tenho razão. O Governo da República está a destruir o Serviço Nacional de Saúde e está, nomeadamente, a destruir o caráter universal no acesso ao serviço. E por isso, eu não vou aqui aprofundar o tema, porque o senhor sabe perfeitamente, se vir em certas zonas do território do continente, nomeadamente no Hospital de Évora, a gravidade dos problemas que lá existem, senhor deputado. Mas, como lhe disse, o essencial do nosso debate é a questão... O Hospital de Évora. Situações gravíssimas, como o senhor muito bem sabe, e sabe porquê? Por falta de recursos humanos, por falta de financiamento da parte do Governo. E isso é da maior gravidade e, infelizmente, eu poderia dar muitos outros exemplos.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo. Começaria por responder ao repto do Sr. Deputado Domingos Cunha sobre, achando que ainda não tinha ouvido nenhum tipo de resposta, para lhe lembrar o seguinte, embora lhe vá dar respostas concretas sobre essa matéria, mas há cerca de um ano e meio, todos os partidos desta Casa foram chamados pelo Presidente do Governo Regional atual para darem o seu contributo com as suas propostas para garantir exatamente a sustentabilidade do nosso Sistema Regional de Saúde. O Bloco de Esquerda respondeu a essa chamada e entregou ao Sr. Presidente um documento escrito onde tinha várias propostas. Umas mais simpáticas, outras menos simpáticas, de uma maneira geral, mas, do nosso ponto de vista, coerentes e que podiam ser um contributo para garantir, como todos nós queremos, a sustentabilidade do nosso Serviço Regional de Saúde. Para lhe responder, Sr. Deputado, vou-lhe apenas dar o exemplo de três. Uma delas era acabar com a Saudação. Era a primeira. A segunda, ou a terceira, outra delas, era aplicar um orçamento de base zero em todos os serviços de saúde da nossa região. Para sabermos o que é que se gasta, quando se gasta, como se gasta e não termos um jogo viciado todos os anos à partida. Depois, outra, diminuir o número de administrações e de administradores nesta região, de unidades de ilha, de centros de saúde, de hospitais, de tudo. E ainda outra, que aliás hoje aqui parece que está a ser apresentada como, enfim, a descoberta da pólvora, que é uma aposta séria nos serviços de proximidade, nos médicos de família, na medicina de proximidade, nos médicos de família, para dar resposta às tais dezenas de milhares de açorianos e açorianas que não têm médicos de família. Parece que esta descoberta foi feita hoje, aqui neste plenário. Esta é a questão, falando de raízes, ir à raiz dos problemas, esta é a questão fundamental. É uma das bases fundamentais para garantir a sustentabilidade do nosso Serviço Regional de Saúde. Porque não investir aqui é ajusante, é depois investir e pagar muito mais do que aquilo que se pagaria se tivéssemos médico de família para todos os açorianos e açorianas. Eu vou-lhe dar um exemplo, Sr. Secretário Regional. Ontem, e não digo hoje porque hoje não fiz o telefonema, mas ontem uma pessoa que precisasse de uma consulta médica e telefonasse da Terceira para um centro de saúde, mandavam-lhe esperar 2 meses.
Para marcar.
Quem fizesse o mesmo telefonema na Ilha de São Miguel ontem, mandavam-lhe esperar 2 meses. Esta pessoa, qualquer que ela seja, este açoriano ou açoriana, tem 2 possibilidades. Ou vai para a bicha e fica à espera dos 2 meses, ou se a dor apertar e ele não aguentar ou ela não aguentar, faz o quê? Vai ao privado. Quem é que está a empurrar as pessoas para o privado? Quem é que está no meio de um discurso que é vamos agora perseguir os privados e vamos agora metê-los na ordem e agora é que nós vamos lutar contra todas as fraudes? Quem é que está a empurrar os doentes para lá? É a secretaria que o senhor tutela. Mas, que doentes? Os pobres, aqueles que não têm dinheiro para aguentar as consultas privadas. E depois o que é que faz, Sr. Secretário? Como o custo é grande, então agora vamos diminuir os reembolsos e vamos fazer aqui, tipo, atirar a moeda ao ar, só pode fazer 3 raixas por ano. Mas quem é que decide? A Secretaria. A Secretaria.
É eu.
Deixa-me continuar. Quem é que decide? É o secretário? É o tesoureiro? É o administrador do centro? Então, mas e se eu precisar de fazer 4?
Não posso.
Não posso? Não posso. Posso se tiver dinheiro, senhor secretário. Eu quando disse aqui há pouco, e vou repetir, que o Bloco de Esquerda defende acerrimamente o Serviço Regional de Saúde, não é pelos seus lindos olhos. É porque os limiares de pobreza da nossa região, infelizmente, fazem com que as pessoas mais pobres, que são a maioria, só possam sobreviver se tiverem um sistema regional de saúde que lhes garanta o acesso aos tratamentos e aos médicos. Porque não têm dinheiro para os privados, Sr. Secretário, não têm. É por isso que nós defendemos o Serviço Regional de Saúde. Aquilo que o senhor está a fazer com as suas políticas não é a perseguir as fraudes. Não é a penalizar os médicos que agiram mal na sua atividade. O senhor está objetivamente a penalizar os pobres, aqueles que não têm dinheiro para as consultas privadas, aqueles que não têm dinheiro para tratamentos, aqueles que não têm dinheiro para diagnósticos, aqueles que não têm dinheiro para nada, porque ganham o ordenado mínimo regional ou não ganham coisa nenhuma com os limiares de desemprego que nós temos da nossa região. E, portanto, Sr. Secretário Regional da Saúde, faça um favor ao Bloco de Esquerda. Não venha aqui dizer que, finalmente, através da interpelação feita, e muito bem feita, pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, da representação parlamentar do PCP, finalmente encontrou-se que, na realidade, a raiz de tudo eram os médicos de família. Mas há quanto tempo, é que andam, Sr. Secretário Regional de Saúde, todos os partidos da tal oposição que não é precisa para nada, porque o PS é o único que tem a verdade, mas há quantos anos? Quantos seus sucessores é que já disseram o mesmo e já admitiram o mesmo? Senhor Secretário, poupe-nos, quer dizer, respeite a nossa inteligência. Não venha agora dizer aqui uma coisa como se ela fosse a galinha dos ovos de ouro. Agora, o senhor não pode é ficar à espera que os médicos caiam aqui de maduro. que também foi uma resposta que o Sr. Secretário deu ao Bloco de Esquerda aqui, nesta casa. Era que eles haviam de vir porque estavam a ser formados lá fora e depois, como lá fora não tinham lugar, haviam de vir para cá. Não venha, Sr. Secretário. Eles vão para a Europa, para outros países. Garanto-lhe. E mais, Sr. Secretário, e mais. Aqueles a quem a região pagou, cada açoriano e açoriana pagou milhares de euros através de bolsas que tinham a obrigação de garantir à região que ficavam cá.
O seu tempo está a terminar, senhora deputada.
Ficar. Sabe o que é que o senhor lhes fez? Mandou-os embora. Mandou-os para o continente. Aqueles que queriam cá ficar e a quem os açorianos e açorianas pagaram do seu bolso e dos seus impostos para tirar o curso, o senhor mandou-os embora. E agora fica à espera que caiam de maduro aqueles que não querem para aqui vir. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Informo que o Bloco de Esquerda esgotou o seu tempo para este debate. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Sr. Membro do Governo, nesta segunda intervenção, para tecer algumas considerações, desde logo relativamente à intervenção inicial do Sr. Deputado José São Bento, e dizer-lhe que o PCP não tem nenhuma posição fechada e imobilista. O que nós podemos ter, e efetivamente temos, é uma visão diferente do Partido Socialista, assim como temos de qualquer outra das bancadas aqui. Agora, imobilista e fechada, não. Aliás, como penso que ficou claramente demonstrado na intervenção que abriu esta interpelação. Há aqui, da intervenção da deputada Ana Espínola, eu queria pegar numa questão que a deputada Ana Espínola colocou e que tem a ver com a questão do turismo de saúde. Não tanto pelo turismo de saúde, mas pelas questões relacionadas com a saúde, e eu acho que a região até tem algum potencial em termos do turismo de saúde, designadamente ao nível do termalismo, e que isso daí pode resultar vantagens para melhorar a saúde dos açorianos. Isso é outra coisa, ó deputado, isso é outra coisa. Eu, e penso que todos nós, das bancadas da oposição e certamente da bancada do Partido Socialista, penso que é legítimo dizermos que a região tem potencial em termos do turismo de saúde, designadamente no que concerne ao termalismo. Mas pronto, mas numa outra perspectiva, e que isso pode trazer alguma vantagem. Mas, e até para ver... E até para reforçar uma questão que eu coloquei também além daquela tribuna, é que este assunto acaba por ser transversal. Um bom serviço regional de saúde também potencia o turismo, porque há segmentos da população, pela questão da idade, ou pelo facto de serem portadores de doenças crónicas, que, quando procuram um destino turístico, procuram-no. E tem dois fatores em consideração: a questão da segurança e a questão da saúde. E vêm ou não vêm, se nós lhes garantirmos segurança, mas também um bom serviço regional de saúde. E, portanto, isto tem efeitos, pode ter efeitos positivos no serviço regional de saúde. Mas, entretanto, eu vim agora ao debate por uma questão que me foi colocada aqui, um desafio que foi colocado aqui, na primeira intervenção do deputado Domingos Cunha, aliás, a deputada Zoraida Soares já deu aqui alguns exemplos que podem contribuir para a sustentabilidade financeira do Serviço Regional de Saúde, mas eu lembro à Câmara que há algum tempo atrás enunciei aqui um conjunto de questões, aliás foi em junho de 2013, e que passava a recordar. Em 2011... Os três hospitais, os três EPEs, fizeram poupanças com pessoal, com fornecimento de serviços externos e concursos operacionais elevadíssimos. Mas, entretanto, o que é que se verificou? Verificou-se perdas financeiras elevadíssimas. Por exemplo, no Hospital da Horta, essas perdas financeiras, ou os custos em cargos com a dívida, aumentaram 479%. O que equivalia a mais de 2,5 milhões de euros. Em Angra,
O aumento, relativamente ao ano anterior, isto reporta-se a 2011, portanto a 2010, o aumento foi de 282,6%. E no Hospital do Divino Espírito Santo os números são semelhantes. No caso da saúde Açores, verificava-se exatamente a mesma coisa. Isto é, o custo do Serviço Regional de Saúde não se prende tanto com o seu funcionamento, mas com os pesados encargos do Serviço da Dívida do Serviço Regional de Saúde. Eu sei que já se alterou alguma coisa, mas efetivamente, e para além do crónico subfinanciamento, porque o Orçamento Regional não afeta, não aloca à saúde o valor que devia alocar, portanto, há aqui, há muitos anos, um subfinanciamento. Posso reconhecer até que no último ano aumentou, mas a verdade, designadamente nos contratos de programa com os EPS, mas a verdade é que o grande problema e aquilo que põe em causa a sustentabilidade do serviço regional são os elevados encargos com a dívida, Sr. Deputado Domingos Cunha. E esse assunto tem de ser resolvido com outras medidas, designadamente com algumas que já foram enunciadas por outras bancadas da oposição e, em particular, pela deputada Zoraida Soares do Bloco de Esquerda. Portanto, a sustentabilidade passa por aí. Porque não é o custo do Serviço Regional de Saúde, mas são os encargos com a dívida. E esses encargos com a dívida foram sendo acumulados ao longo dos anos. Porquê? Por desperdício, com certeza. Mas os centros de saúde e os hospitais têm feito um esforço muito grande para reduzir esses custos de funcionamento. Eventualmente, às vezes, até com reflexos depois nos serviços que prestam. E, portanto, é isto é que nós temos de encarar. Porque nós queremos todos um Serviço Regional de Saúde que funcione. Para nós e para quem nos visita, isto a propósito da questão do turismo. Eu voltarei ao debate mais tarde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional da Saúde.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. De forma muito rápida para responder ao Sr. Deputado Artur Lima, que já pela segunda vez nesta casa, faltando-lhe qualquer tipo de argumento político ou argumento técnico sobre esta matéria, entra naquilo que é o debate pessoal e nas acusações infundadas e insinuosas sobre a atividade, a minha atividade, porque das duas vezes foi através daquilo que foi a minha atividade. De forma muito concreta, o senhor ex-diretor o senhor diretor regional da saúde está a trabalhar no Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, num pedido de mobilidade que fez, porque gostou de viver nos Açores, coisa estranha, não é? Gostar de viver nos Açores e que deve ser penalizado por isso vamos lhe meter um selo na testa e vamos recambiá-lo para o continente. Gostou de viver, por ter gostado de ter vivido nos Açores, pediu a sua mobilidade para o Centro de Saúde de Angra do Heroísmo. O senhor Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha da Terceira, tendo em consideração que o Sr. Diretor Regional tinha alguma experiência na componente da acreditação, além do trabalho de enfermagem que ele está a desenvolver no Centro de Saúde, pediu-lhe também que desse uma colaboração no processo de acreditação. Eu não percebo onde é que está o mal nisto, Sr. Deputado. Não percebo onde é que está o mal sobre essa matéria. De uma maneira que também não percebo onde é que está o mal no gabinete de comunicação do hospital. Um gabinete de comunicação que é um processo fundamental na criação, que é um processo fundamental na acreditação de uma unidade de saúde, em que é obrigatório, a pessoa que lá está, digo de uma forma muito clara ao Sr. Deputado, foi alguém que veio do continente e que trabalhava nesta área, trabalhava num gabinete de comunicação de um hospital do continente e, tendo em consideração que veio para os Açores, foi aproveitado o momento para abrir o gabinete de comunicação do Hospital São Espírito e etc. Ou seja, era uma necessidade do hospital. É uma obrigatoriedade de qualquer processo de acreditação. Sr. Deputado, essa sua postura mesquinha sobre esta matéria, que tem sido a sua postura mesquinha sobre esta matéria, e digo a terceira vez, postura mesquinha sobre esta matéria, faz com que várias pessoas, e tem feito com que várias pessoas, que até gostavam de trabalhar no Serviço Regional de Saúde, até gostavam de trabalhar nos Açores, depois dessa sua postura, pura e simplesmente façam as malas e vão-se embora. E é por causa de pessoas como o senhor, que muitas vezes os bons técnicos do Serviço Regional de Saúde vão embora. Respondendo de uma forma muito clara à Sra. Deputada Zoraida Soares. Sra. Deputada, 2 meses parece-me um tempo aceitável para uma consulta não urgente. Ou seja, quer uma consulta. Mas, Sra. Deputada, provavelmente exprimiu-se mal a quando o telefonema. Porque se tivesse dito A semana passada, que precisava de uma consulta urgente no Centro de Saúde de Ponta Delgada, ficaram 180 consultas por dar, por falta de utentes no Centro de Saúde de Ponta Delgada. Ou seja, o serviço de atendimento complementar, que tinha capacidade para 320 utentes, viu metade. Ficaram médicos no serviço de atendimento complementar da Unidade de Saúde de São Miguel à espera de doentes que não apareceram. Situações urgentes, nós temos resposta no dia, neste momento temos resposta no dia. Eu não percebo, senhora deputada, como é que se pode dizer. O serviço está a funcionar, tem uma taxa de ocupação de 56%. Há todos os dias consultas disponíveis para os utentes. Eu não percebo como é que a senhora deputada... É verdade. Basta lá ir e verificar. Bem, em relação às questões que foram levantadas pela senhora deputada de penalizar os pobres, senhora deputada, há que ter em consideração que quem penalizou os pobres foi o Governo da República sobre esta matéria. Nós, nos Açores, por via da crise que estamos a viver, decidimos, com o esforço do Governo Regional, com o esforço do Serviço Regional de Saúde, manter o sistema de reembolsos. Obviamente foram introduzidos alguns limites, mas mantivemos o sistema de reembolsos. Não só mantivemos, como reforçamos o valor de alguns desses atos. Um utente, neste momento, recebe praticamente o valor, quase na globalidade, dos exames complementares que faz. Senhora deputada, em termos de valores analíticos são 10% abaixo daquilo que é o valor convencionado. Os valores das ecografias estão muito próximos daquilo que é o valor convencionado. Obviamente há limites, não temos capacidade para fazer mais como gostaríamos, mas mantemos um serviço de reembolso, coisa que já não existe em mais lado nenhum sobre esta matéria, com uma grande vantagem, que é 100% financiado para os mais diferenciados. Ou seja, há uma graduação social sobre aquelas medidas e 100%. Para aquilo que são as entidades, para aquilo que são as pessoas que a senhora deputada identificou bem, que é a nossa preocupação, são as pessoas pobres, com dificuldades de acesso, nessas situações há 100% de reembolso. E por isso, a preocupação social do Governo Regional sobre esta matéria. Bem, eu só para terminar, que foi levantar também aqui uma suspeita muito clara sobre o facto do Secretário Regional de Saúde andar a mandar internos para fora. O Secretário Regional da Saúde não manda internos para o continente. O Secretário Regional da Saúde responde aos pedidos da ACSS sobre essa matéria e temos pedido à ACSS a abertura de todas as vagas que temos capacidade formativa na região. Todas as vagas onde há capacidade formativa na região, temos pedido à ACSS. Se a ACSS, a Administração Central dos Sistemas de Saúde, as abre ou não, já não é uma responsabilidade nossa. E se os nossos serviços regionais, que têm boas condições de serviço, que têm bons médicos, não têm capacidade formativa de forma alargada em todas as áreas, também tem uma resposta muito clara, Sra. Deputada. Nós não temos casuística, como sabe, em todas as áreas para garantir a formação dos nossos internos cá. E por isso mesmo temos formações limitadas, temos formações reduzidas nos diferentes serviços. Mas temos aberto, o Governo Regional dos Açores tem aberto todas as vagas para os internados que pode neste momento.
Obrigada, Sr. Secretário. Sra. Deputada Zoraida Soares tinha pedido a palavra para...
Sra. Presidente.
Porque... protesto, hã?
Das últimas afirmações do Sr. Secretário, para lhe dizer que uma consulta custa 80 euros e é paga do bolso,
senhora
tem
deputada,
um reembolso de 1,5 euro,
senhora deputada,
se o senhor não tem vergonha de chamar a isso um reembolso.
Senhora deputada Zoraida Soares, como compreende, não tendo a sua bancada tempo, também não poderá usar figuras regimentais para continuar a participar no debate. Não lhe darei naturalmente a palavra para o protesto. Vamos continuar. O Sr. Deputado José Ávila tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, relativamente às questões que foram levantadas aqui sobre o Centro Sul da Graciosa, eu queria dizer que, de facto, o que foi dito aqui até dá a ideia que o Centro de Saúde está parado. Mas, para se fazer uma boa avaliação do que se passa, é preciso também conhecer os números. E eu gostava de deixar aqui na Câmara alguns números para que as senhoras e os seus deputados possam fazer uma avaliação, de facto, do que tem sido feito naquela área. Em 2013, a Unidade de Saúde da Graciosa fez 8 mil consultas no Serviço de Atendimento Permanente, 7 mil consultas em medicina geral, entre elas materno, saúde infantil, saúde adulto, planeamento familiar. Foram realizadas 1.462 consultas em 15 especialidades diferentes. E eu relembro também aqui à Câmara que a deslocação de especialistas às ilhas é um património do Partido Socialista que muito nos honra. Para além disso, foram deslocados 1.762 doentes para outros hospitais, acompanhados por 1.191 familiares e 14 técnicos. Foram realizadas 78 mil análises, 5.700 raios-x, 855 eletrocardiogramas, 19.700 tratamentos de fisioterapia. Foram feitos mais 810 exames, outros exames de diagnóstico, 1.579 consultas de medicina dentária, 557 consultas de nutrição e 295 de psicologia. Relembro também à Câmara que a medicina dentária, as consultas de nutrição e de psicologia são também um património nosso. A unidade de saúde da Ilha Graciosa promove ainda tratamentos de enfermagem ao domicílio e aqui chama a atenção, promove tratamentos de enfermagem ao domicílio de segunda a sábado e presta apoio às populações em 3 postos de enfermagem, na Luz, na Praia e no Guadalupe. Tem uma equipa multidisciplinar que se desloca à casa das famílias referenciadas e, em colaboração com outras entidades, resolvem problemas ou ajudam a resolver problemas de saúde e também de outras situações. Além disso, tem outra equipa multidisciplinar que visita as empresas para rastrear alguns casos como a diabetes e a hipertensão. Além disso, colabora no rastreio do cancro da mama, do cancro do útero, no cancro oral e também no cancro do cólon. A unidade de saúde, não é falso que eu próprio fui a uma consulta há poucos dias, a unidade de saúde da Ilha Graciosa está dotada... Sr. Deputado Artur, depois podia, até podemos falar acerca destes assuntos, mas eu queria dizer que a Unidade de Saúde da Ilha Graciosa está dotada de bons profissionais, que lutam todos os dias para servir bem os graciosenses. Mas eu sei, nós sabemos, que não está tudo bem. Isso é verdade. E aqui, Sr. Deputado João Bruto da Costa, tenho-lhe a dizer que aceito a ideia que algumas coisas não estão bem, e existem falhas no sistema. O próprio seu secretário também já referiu isto. Sei também que é preciso fazer mais. Sei também que é preciso fazer melhor. No entanto, e eu aqui assumo isto, não quero colaborar e recuso-me a colaborar para a falta de confiança que se diz que está a ser instalada naquela unidade. Não há nada pior para um político do que contribuir para que isso aconteça. E eu peço, Sr. Deputado, também lhe pedia que nos ajudasse a resolver esta situação. Também é a sua obrigação. E eu quero dizer outra coisa. Nem sequer posso dizer que antigamente é que estava bem. Porque eu também tenho uma listagem enorme de coisas que estavam mal antigamente. Relativamente aos profissionais de saúde, eu concordo perfeitamente com o que disse aqui o Sr. Deputado Aníbal Pires há pouco, quando disse que o mais importante e o mais importante ativo do Serviço Regional de Saúde eram os seus profissionais. Concordo com isso. No caso da Graciosa, nós temos um problema. A estabilidade do quadro médico é, neste momento, o nosso principal desafio. E também percebi que é um dos grandes desafios também... Senhora Presidente, eu não sei se posso continuar, se não, porque eu peço desconto o tempo, porque de facto...
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado Jair Ávila continue a sua intervenção. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, eu passo aqui os trabalhos da Assembleia a ouvir atentamente os seus deputados e o máximo que eu posso exigir é que façam o mesmo comigo. Relativamente à questão, o principal desafio da Graciosa, e eu percebi também pelas palavras da Sra. Deputada Ana Espínola, é a estabilidade do quadro médico. E aqui também é uma responsabilidade de todos nós tentar colaborar com uma situação destas. Na Graciosa acontece uma coisa que ninguém gosta, que é mudar frequentemente de médico de família. Ninguém gosta que isso aconteça. É preciso haver uma relação entre o médico e o seu doente. E isso, infelizmente, não está a ser conseguido. Nos últimos tempos isso não foi possível. Os concursos ficam desertos. Como também já aconteceu no caso de São Jorge, que foi explicado pelo senhor secretário. Os concorrentes acabam, de uma maneira ou de outra, por desistir. A nós, todos nós, cabe a responsabilidade de ajudar e ajudar a resolver esta instabilidade no quadro médico. Nesta problemática da saúde, que muito nos preocupa, o mais fácil é cair na tentação de falar mal. O mais difícil é arranjar soluções, mas eu, da minha parte, não vou desistir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem agora a palavra.
Senhoras e senhores, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Secretário Regional da Saúde, fiz-lhe perguntas objetivas que o senhor não respondeu. E a mim preocupa-me, Sr. Secretário, como se gasta o dinheiro no Serviço Regional de Saúde, ou como se esbanja o dinheiro no Serviço Regional de Saúde, que é o que o senhor está a fazer neste momento. E já agora aproveito também, Sr. Deputado Domingos Cunha, para lhe dizer ao Sr. Secretário, mas aproveitando uma observação sua, que desmerecer os profissionais de saúde, desmerecer os enfermeiros desta região, há alguns sem emprego, há alguns a emigrar, Sr. Secretário, é arranjar um emprego para um titular de um cargo político que nem é da região. E esse é o ex-diretor regional de saúde e é seu amigo, Sr. Secretário. Eu lhe digo aqui olhos nos olhos. E, portanto, desconsiderar os profissionais de saúde da região, nomeadamente os enfermeiros, foi o que o senhor acabou de fazer. O senhor passou um atestado de menoridade a todos os enfermeiros do Centro de Saúde de Angra que não eram capazes de exercer aquele cargo. E até lhe digo mais, esse senhor nem currículo tem para exercer o cargo para o qual o senhor o nomeou. Um esquema de mobilidade, de requisição de mobilidade para vir para cá e depois é nomeado por si, é uma nomeação política para exercer esse cargo. Se o Sr. Presidente da Unidade de Saúde diz, o responsável é o senhor, Sr. Secretário. E, portanto, a questão é essa. É o senhor anda a cortar nos direitos dos açorianos, anda a cortar nos reembolsos para arranjar cargos para os amigos, Sr. Secretário. É olhos nos olhos que eu lhe digo. Não invento, não falo por trás. É factual. Contra factos não há argumentos. Ou neste caso, há argumentos, Sr. Secretário. Isso custa-lhe ouvir, mas é a verdade. Quanto ao outro caso do Gabinete de Comunicação e Imagem ser fundamental para a certificação do hospital, já é há muitos anos, Sr. Secretário. Há muitos anos que é necessário. A pergunta é, porquê é que nunca foi criado? Ou por outra, porquê é que só foi criado agora, Sr. Secretário? Ainda não respondeu quem é e porquê é que veio para cá. Mas vai responder porquê é que veio para cá, Sr. Secretário. Porquê é que o senhor teve necessidade de vir para os Açores? Responda para os açorianos saberem que é mais uma manobra de cargos políticos, Sr. Secretário Regional. O senhor vai ter que responder e é aqui que o senhor responde. Agora, Sr. Secretário, uma coisa o senhor vai dizer. O senhor vai provar e vai-me dizer aqui, olhos nos olhos, quais são os casos que, por minha culpa, se foram embora para o continente e abandonaram o Serviço Nacional de Saúde. O senhor acusou, o senhor fez uma acusação. Portanto, o senhor vai fundamentá-la, porque eu acuso e fundamento. Agora, vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Secretário. O senhor vai fundamentar quais os casos e porque é que eu sou o principal problema do Serviço Regional de Saúde, como o senhor acabou aqui de dizer. Isso é de uma cobardia da sua parte, absolutamente extraordinária. E não é à falta de argumentos, Sr. Secretário. Não é à falta de argumentos, Sr. Secretário. Porque os argumentos vão vir e muitos, Sr. Secretário. Agora vou-lhe dizer uma coisa. O senhor vai fundamentar exatamente o que o senhor acabou de dizer, porque eu compreendo o seu desespero, porque a sua até negligência e responsabilidade, porque o último responsável por isto tudo não é o médico A, o médico B, o médico C. É que o senhor, quando lhe interessa, faz sindicâncias persecutórias, como no caso da gastroenterologia. Mas quando não lhe interessa e quando são camaradas socialistas, o senhor não persegue e o senhor não investiga e não deixa a Igreja atuar. É uma acusação, fica aqui, responda.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, para um protesto, tem a palavra, Sr. Deputado, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Membros do Governo. Um protesto, sim, pelo aquilo que o Sr. Deputado Artur Lima disse relativamente à minha pessoa, de estar aqui na Secretaria Regional de Saúde a tentar encontrar cargos para os amigos. Merece o protesto e não é a prova sobre essa matéria, Sr. Deputado. Existem inúmeros profissionais que vêm do continente para a região autónoma dos Açores em regime de mobilidade. Se formos fazer um levantamento, com certeza não encontrará um caso único. Existem N situações de profissionais, ou por via de alterações familiares, como está a querer aqui também insinuar, por via de alterações familiares ou por via de uma decisão pessoal sobre essa matéria, que pedem mobilidade do Serviço Nacional de Saúde para o Serviço Regional de Saúde. E todos nós sabemos que a questão da mobilidade, as questões de mobilidade são bem mais fáceis de resolver e enquadrar que as questões de concurso público. Mas não vai sem resposta, Sr. Deputado. Sobre esse aspecto, de uma forma muito clara, foram já este ano contratados para os diferentes serviços da região 150 enfermeiros. Não acredito, Sr. Deputado, que qualquer um desses enfermeiros se sinta mais ou menos enfermeiro que os outros enfermeiros, que não é também caso único, que vieram em regime de mobilidade para a região. Por isso, Sr. Deputado, é completamente falso, como o senhor diz, é falso que eu esteja na Secretaria Regional da Saúde a tentar encontrar cargos para os amigos. É falso. Sobre as outras questões que o Sr. Deputado levantou, vou-lhe dar a mesma resposta que o Sr. Deputado dá sobre essa matéria.
Sr. Secretário, alerte que não está a intervir, está apenas no âmbito do protesto.
Pronto. Não, o protesto é pela forma, pelo aquilo que disse e que eu já respondi, que é falso. É falso. Pronto. Não estou na Secretaria Regional da Saúde para encontrar caixas nisso. Em relação às outras questões, Sr. Deputado, só para terminar, Sr. Presidente, se me permite, eu vou-lhe dar a mesma resposta que o senhor dá, que é deixamos aqui as dúvidas no ar, deixamos insinuações sobre os políticos e depois logo vemos um dia mais tarde como é que isso se resolve.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Artur Lima tem direito a um contraprotesto. 2 minutos, Sr. Deputado.
Com a mesma latitude, Sra. Presidente, muito obrigado que o Sr. Secretário usou, Sras. E Srs. Deputados, eu vou-lhe dizer o seguinte ao Sr. Deputado. Ao Sr. Secretário, isso é constatar um facto, tão simplesmente quanto isso. O Sr. ora nomeado para esse cargo de certificação da qualidade ou algo que isto é, é, pura e simplesmente, o ex-diretor regional de saúde. Ponto. Isto é uma verdade e um facto indesmentível. Que é que foi nomeado por si é um facto indesmentível. Que não pertence ao quadro centro de saúde de Angra é um facto indesmentível. E mais, até desalojou os colegas que lá estavam no gabinete e foi arranjado um gabinete próprio para o senhor. É um facto indesmentível, Sr. Secretário. Eu compreendo que isto não seja agradável para si, mas é a verdade. Porque quem quer tomar medidas drásticas como o senhor toma, e já lá vamos a seguir, e motivo tenho eu para protestar, Sr. Secretário, porque o senhor fez uma acusação e eu e o senhor não a fundamentou, mas vai fundamentá-la ainda hoje, e o senhor não a fundamentou. Mas digo-lhe mais, Sr. Secretário, suspeitas não podem ficar no ar quando se trata disso. E quanto ao processo do Hospital de Angra, do gabinete, o senhor escusa-se à resposta. Quem é o senhor que lá está?
Senhor deputado, porquê é que não responde? Faço-lhe a mesma advertência.
Senhora Presidente,
vamos-nos limitar ao protesto.
O senhor secretário, e portanto o senhor vai ter que me dizer quem é. E mais, senhor secretário, não podem ficar dúvidas no ar que quando se toma medidas que impedem os acessos dos açorianos, que lhes cortam nos reembolsos, que os corta em tudo, não pode ficar no ar que se está a favorecer cargos políticos, Sr. Secretário. E pergunto-lhe mais uma coisa. Fica, é ou não verdade que também esta não é uma insinuação Eu não fiz insinuações, eu fiz-lhe perguntas. E o senhor, como não tinha resposta, resolveu armar-se em vítima.
Minou o seu tempo, senhor deputado.
Senhor Presidente, muito obrigado. Mas o seu papel de vítima, senhor secretário, já não serve aqui. E vou-lhe dizer mais uma coisa, senhor secretário. Eu parece-me que, chegado a esta altura, a este momento, o Serviço Regional de Saúde só tem uma saída. Uma saída, senhor secretário. É a sua. Para resolver isto e para se fazer um trabalho que seja construtivo e a bem da saúde dos açorianos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de fazermos o intervalo para o almoço, eu vou pedir ao Sr. Secretário da Mesa o favor de anunciar os tempos restantes para a tarde.
O Governo Regional tem 3 minutos e 38 segundos. O Partido Socialista tem 2 minutos e 1 segundo. O PCP tem 2 minutos e 12 segundos. O PSD tem 7 minutos e 38 segundos. O CDS-PP tem 4 minutos e 2 segundos. O Bloco de Esquerda terminou o seu tempo e o PPM tem 10 minutos.
Obrigada, Sr. Secretário. Boa tarde. Um bom almoço a todos. Regressamos às 15. Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Vamos continuar o debate no âmbito da interpelação requerida pelo PCP. Estava inscrito, e está inscrito, se assim ainda o pretender, o Sr. Deputado Luís Maurício.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo. Eu queria fazer umas últimas considerações no âmbito e no contexto deste debate e relativamente a algumas referências que o Sr. Secretário Regional da Saúde fez relativamente à minha intervenção inicial. Naturalmente, Sr. Secretário, que não somos só nós os preocupados com a questão da acessibilidade. Eu reconheço que os senhores também o são e, portanto, estão a fazer aquilo que entendem ser o melhor no vosso juízo para ultrapassar esta questão. A diferença que há entre nós é que os senhores consideram que a acessibilidade melhorou, que a acessibilidade aos cuidados de saúde, nomeadamente aos cuidados de saúde primários, se resolve com a vinda de novos médicos, e nós achamos que, para que isso se possa concretizar, levará tempo demais. E os açorianos não podem esperar por isso. E daí que tenhamos proposto novas formas de organização, como as unidades de saúde familiares, que eu já aqui falei, e aqui está, desde logo, um primeiro contributo para a sustentabilidade e para o desafio que o Sr. Deputado Domingos Cunha aqui lançou, porque, na verdade, ter uma população melhor coberta em termos de cuidados primários será uma população que necessariamente menos vezes recorrerá aos hospitais, que acarretará menos custos para o Serviço Regional de Saúde. E as unidades de saúde familiares permitem melhor acesso, melhor desempenho, permitiram melhor vigilância da saúde materno-infantil. Houve uma diminuição do custo em medicamentos consumidos nessas unidades de saúde, uma diminuição de custos com os meios complementares de diagnóstico, uma diminuição de custos em cerca de 30% com os medicamentos, uma taxa de utilização de consultas superior a 76%, e, portanto, isso são dados que, no nosso entender, são mais do que suficientes para defender este conceito. Portanto, eu queria vincar bem essa diferença. Os senhores acham que a acessibilidade se atinge pela vinda de novos médicos. Nós achamos que isso não é suficiente e que pretendemos que a resolução desse problema se faça à custa de novas formas de organização. Ó, senhor secretário, e permita que lhe diga, com toda a consideração pessoal que tenho por si, não é verdade que fiquem consultas complementares ou de lista aberta por utilizar. As pessoas levam meses à espera para marcar uma consulta. Não continuam a não ter acesso aos cuidados primários de saúde. Eu peço-lhe desculpa de dizer isso. O senhor não vive nesta realidade. A região que o senhor conhece não é a minha. Muito provavelmente. Porque a realidade é de meses e meses de espera. Uma segunda contribuição para a sustentabilidade, necessariamente, é fazer deslocar os médicos especialistas aos centros de saúde, coisa que os senhores, com a legislação que implementaram, acabaram por bloquear, à custa de uma dita imoralidade da atribuição de 125 euros por dia de deslocação. Ó, senhor secretário, e os 3.520 euros que o senhor paga por semana aos especialistas deslocados ao Hospital da Horta para assegurar o serviço? É uma imoralidade ou não é uma imoralidade, senhor secretário? É verdade ou mentira aquilo que eu estou a dizer? Não é. Naturalmente, é o preço justo que a sua administração e o senhor encontrou para satisfazer uma necessidade básica relativamente ao funcionamento do Hospital da Horta. Concordo, mas não posso é concordar que 125 euros de deslocação diária a um especialista para evitar, cá está, Sr. Deputado Domingos Cunha, a vinda de muitos doentes de outras ilhas aos hospitais de referência, seja uma imoralidade, Sr. Secretário. 3.520 euros por semana, 14 mil euros por mês, 125 euros por dia para deslocar um especialista ao centro de saúde, a diferença é brutal. Aqui está uma contribuição para a defesa da sustentabilidade, Sr. Secretário. Como também se, enfim, defende, eu defendo também, que é preciso, enfim, acelerar o processo de instalação da própria radioterapia nos Açores, que o senhor anda há tanto tempo à espera de quê? Com os doentes a continuarem a deslocar-se a Lisboa, com níveis de sofrimento que todos nós conhecemos numa área muito sensível. Para quando a radioterapia, senhor secretário? E o mau funcionamento, dizia o senhor, dos centros de saúde e das situações que o senhor apelidou de pontuais, que muitas das vezes não lhe chegam. Ó, senhor deputado, os doentes não apresentam queixas, nem os serviços apresentam queixas, mas quando os apresentam, levam 7 meses para responder. Foi o que aconteceu com os cuidados intensivos da Angra. Muito bem. Senhor secretário regional, espero bem que a esses exemplos de sustentabilidade a que acrescentaria a telemedicina, que estamos ainda à espera que ela seja de uma forma generalizada e implementada na região, em relação à qual nós concordamos. Existe no Hospital da Horta, mas já existe há 10 anos no Hospital de Ponta Delgada consultas de cardiologia pediátrica. Portanto, aquilo que foi apresentado no Hospital da Horta foi uma extensão daquilo que era a prática no Hospital de Ponta Delgada e que é há 10 anos. E é preciso estender essa prática a todo o arquipélago, ligar os nossos centros de saúde entre si e aos hospitais, para quando a telemedicina, aqui está um contributo válido para a sustentabilidade, Sr. Deputado. Como tão bem, aqui está outro contributo, a informatização do Serviço Regional de Saúde.
Senhoras e senhores,
a criação do processo clínico eletrónico, não é? E como o Sr. Deputado Domingos Cunha afirmava, ao fim de 6.661.000 euros, não tivemos resultados. Foi pena, mas era uma boa medida para a sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar... Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado João Bruno da Costa, queria informar a Câmara que estão na galeria alunos acompanhados dos seus professores do 6º G da Escola Básica 1-2 António José Dávila, que no âmbito da disciplina de cidadania decidiram vir assistir aos nossos trabalhos, a quem saúdo em nome desta Assembleia. Vamos então continuar os nossos trabalhos. O Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra.
Presidente, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, ainda bem que faço a minha intervenção depois de falarmos ou depois de felicitarmos uma turma que está aqui no âmbito da disciplina de cidadania, porque é mesmo uma questão de cidadania que me leva a intervir novamente. É que, enquanto eu fazia a minha primeira intervenção sobre este assunto, sobre esta interpelação ao Governo, ouvi os deputados do PS, e se calhar o Governo é da mesma opinião, de que estas denúncias dos casos que têm sido trazidos a público, não só pelos utentes, mas também por nosso intermédio, por intermédio dos deputados, é denegrir o Serviço Regional de Saúde. Eu penso que estão muito enganados aqueles que pensam que trazer a público as denúncias do que está a passar é denegrir alguma coisa. É pelo menos contribuir para a cura da doença de que padece o Serviço Regional de Saúde. Mas queria dizer também ao Sr. Deputado Zé Ávila. O Sr. Deputado José Ávila disse aqui, o Sr. Deputado José Ávila trouxe aqui muita estatística, muitos números, muito bons, números muito interessantes. É pena que fosse necessário aparecer um caso dramático e verdadeiramente desumano na comunicação social para os deputados eleitos pela Ilha Graciosa do Partido Socialista reconhecerem que nem tudo está bem. É uma pena que seja assim. Queria também dizer que quanto ao problema...
Senhor deputado, o seu tempo está a terminar.
Vou terminar, Senhora Presidente. Quanto ao problema da estabilidade do quadro médico na Ilha Graciosa, Senhor Secretário, questione porque é que os médicos se vão embora. Comece por aí. Questione porque é que os médicos se vão embora. E também queria-lhe pedir que me respondesse, queria-lhe pedir que me respondesse à questão de se o senhor acha mesmo que levar um médico das 8 da manhã às 2 da manhã a fazer colonoscopias na Graciosa, se é isso que é aceitável para a deslocação de especialistas. O senhor não me venha dizer que eu, ao dizer isto,
agradeço,
estou a criticar
termine,
a ida
deputado.
Do especialista. Eu estou a criticar é o facto de se acumularem 3,5% da população à espera de uma colonoscopia para depois as fazer todas, tipo, por atacado. Não é assim que se faz a prestação de cuidados de saúde e não é assim que as pessoas aceitam não é assim que as pessoas acham isso aceitável. Vou terminar, Sra. Presidente, vou mesmo terminar. Sr. Secretário, responda-me lá quem é que é a administração da Unidade de Saúde na Ilha Graciosa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. De momento, a mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, para pedir um intervalo regimental de 15 minutos.
Sim, sim, preciso. Outra vez só posso...
É regimental...
Fica a minha inscrição feita já a seguir.
É regimental, regressamos às 15h35. Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Está inscrito o Sr. Deputado Paulo Estevão. Tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, eu vou aqui ler uma carta que nos é dirigida aos deputados e aos membros do Governo. Eu retirei, como é óbvio, as passagens de índole pessoal, mas este testemunho, as passagens que são de índole pessoal, mas esta senhora professora quis escrever um testemunho e quis que todos o escutássemos. E eu acho que este testemunho deve ser ouvido por todos, em primeiro lugar pelo Governo, mas também pelos deputados, cada um de acordo com as suas responsabilidades. E eu quero fazer-lhe esse testemunho, daqui ler uma parte da mensagem que ela pretende transmitir, tendo, como já vos disse, retirado as questões que têm um conteúdo mais pessoal. Começa assim:
excelentíssimos senhores membros do 11º Governo Regional dos Açores, excelentíssimos senhores deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Em primeiro lugar, lamento profundamente que a minha condição física não me permita dirigir-me a cada um de vós para que pudesse enfrentar, olhos nos olhos, a indignação pela falta de determinação que revelam ao descurar matérias verdadeiramente importantes para os açorianos e açorianas. A mísera comparticipação a doentes e acompanhantes deslocados, os direitos de assistência à família em doença prolongada e o ainda não existente centro de radioterapia nos Açores. Tal como centenas de açorianos e açorianas, eu tenho cancro. Após a cirurgia que será realizada no próximo dia 27 de outubro, poderei ser mais uma a constar da lista de pessoas encaminhadas para o continente português devido à inexistência de um centro de radioterapia nos Açores, para um tratamento difícil e cujas consequências debilitadoras a nível físico e psicológico são conhecidas e reconhecidas por todos vós. Recordo-vos que a 15 de novembro de 2010, data em que foi assinado o contrato para a concessão, construção e exploração do Centro de Radioterapia dos Açores, Carlos César, na altura Presidente do Governo Regional dos Açores, afirmou que o futuro Centro de Radioterapia dos Açores seria um empreendimento que marcará, sem dúvida, uma evolução enorme na capacidade instalada nos Açores de oferta de cuidados de saúde. Relembro-vos que a 11 de abril de 2013, o Secretário Regional de Saúde dos Açores, Luís Cabral, reafirmou a construção do Centro de Radioterapia na nossa região, dizendo que está tudo definido para que o projeto possa arrancar dentro de um curto prazo de tempo. Ao contrário de vossas excelências, a maioria dos açorianos e açorianas não está versada na arte de viajar cá e lá e não possui o vosso arcabouço. A maioria dos açorianos e açorianas, por terem estado acorrentados pelo elevado custo das passagens aéreas, vê o continente português como algo desconhecido e como uma realidade tremendamente diferente da nossa. Pela voz de uma simples cidadã que neste momento luta pela vida e enfrenta a dura batalha contra o cancro, espero que vossas excelências entendam a gravidade de terem delongado as vossas promessas e iludido quem vive e trabalha nesta terra. Assim, passarei a relatar-vos um exemplo concreto da minha própria situação e espero que, escutando o meu pensar, o meu sentir, entendam o desalento de quem espera e desespera por um centro de radioterapia nos Açores, por um apoio digno aos doentes que ainda têm de ser deslocados e por uma adaptação legislativa que permita aos que padecem ter um acompanhamento familiar de que tanto necessitam. Mais grave ainda, meus senhores e minhas senhoras, é com participação diária que vossas excelências estabeleceram com doentes oncológicos deslocados para o continente português. A comparticipação diária atribuída a cada paciente açoriano deslocado no continente para financiar o seu alojamento e alimentação, apresentando o devido recibo de alojamento, corresponde à mísera quantia de 25,46 €. Um ultraje. Pagando alojamento, digam-me, vossas excelências, quanto dinheiro deve sobrar para que um doente deslocado se alimente. Para a vossa responsabilidade, um utente com uma doença cancerígena tem de sobreviver num meio estranho pagando uma diária de alojamento com 25 €. Ou seja, o utente com cancro é por vós encaminhado por uma abstinência alimentar forçada. Não espero que vossas excelências possam entender o quão aflitiva é esta situação, porque se tivessem de passar pela mesma enfermidade, o vosso rendimento mensal iria permitir-vos a sorte de não terem de pensar neste pormenor. O que come um doente oncológico quando deslocado para uma terra diferente? Sobrará dinheiro para uma refeição? É triste, mas vossas excelências dão-nos um miserável esmola de que não chega para uma alimentação mínima. Para além de doentes oncológicos, desejam ver-nos anémicos. Ou é vosso intento que a fome nos definha para deixarmos de ser mais um encargo no orçamento que gerem? Excelentíssimos senhores e senhoras, o cancro dos açorianos, sobretudo o dos pobres e irremediados, encontra nas vossas falhas sérios obstáculos que fazem esta batalha parecer um pesadelo. Sabem, vossas excelências, que um tratamento de radioterapia demora em média 6 semanas. Sabem, vossas excelências, que o acompanhante do paciente tem apenas o direito a um reembolso de 65% do vencimento nos primeiros 15 dias. Sabem, vossas excelências, que a comissão legislativa relativa a este acompanhamento leva os pacientes com cancro ao desamparo financeiro. Falando-vos na primeira pessoa, digo-vos que quando me está a ser colocada a hipótese de 6 semanas de radioterapia, as minhas forças e a minha coragem são literalmente atropeladas por saber que quem me poderá acompanhar perderá o seu vencimento. Vencimento este tão necessário para manter o equilíbrio do seu lar. Sinto-me
traída pelas vossas promessas, atrasos e omissões. Que a minha voz desperte a vossa consciência cívica e que abracem esta causa, porque nós precisamos e merecemos não ter de passar pela amargura do cancro açoriano.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Espínola.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Pedi a palavra só para prestar alguns esclarecimentos relativos à apreciação que o Sr. Secretário fez sobre a minha intervenção relativamente à novidade do anúncio e à comunicação social sobre a substituição de médicos especialistas por médicos de família e daqueles serem consultores dos médicos de família. O Sr. Secretário só falou dos médicos de família poderem seguir os doentes hipertensos e diabéticos, o que não me causa qualquer espanto. O que me incomoda é que o Sr. Secretário, pela formação académica que tem, sabe que existem inúmeras especialidades médicas e que não podem ser substituídas por médicos de família. E que o Sr. tenha tentado passar a ideia de que um médico de família possa ter uma ação em abrangências em áreas como a cardiologia e a pneumologia. Em relação aos médicos de família das ilhas sem hospital, eu não disse que os incentivos não traziam médicos à região. O que eu disse é que não tenho tido capacidade de os manter na região. E isso o Sr. também concordou comigo, bem como o deputado José Ávila. Quanto ao turismo de saúde, até podemos considerar que seja uma medida inovadora. O que gostaria que me explicasse, não a mim, mas aos açorianos, que não têm médico de família, que desesperam por uma consulta de especialidade ou por uma cirurgia, como é que o vai fazer? Explique-nos como vai tratar turistas estrangeiros quando não consegue tratar eficazmente os açorianos. E já agora, continuo à espera que me responda se aceita ser anestesiado e operado por um médico de família.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Senhor Secretário, para se inscrever.
Para distribuir a esta Câmara um documento de duas folhas que tem os números do atendimento, do Serviço de Atendimento Complementar da Unidade de Saúde de Ilha de Ponta Delgada, da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, na sua primeira semana de funcionamento.
Obrigada, Sr. Secretário. Depois da entrega à mesa, será distribuído. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, eu então dou ao Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional. Sob pena de sair daqui abaixo da credibilidade mínima que qualquer pessoa deve ter, e muito mais um governante, agradeço-lhe que fundamente a acusação que me fez. O senhor acusou-me aqui, de, por minha causa, profissionais de saúde terem abandonado os Açores. Agradeço que diga quem, quando e como. Sob pena da sua seriedade ficar seriamente afetada daqui para o futuro. E credibilidade, Sr. Secretário, é a pergunta que tenho para lhe fazer. E, no mínimo, acho que o senhor deve esclarecer. E mais, Sr. Secretário, já agora que não me respondeu às perguntas que lhe fiz sobre o Centro de Saúde de Angra e sobre as duas pessoas que foram para lá nomeadas, ainda não me respondeu, Sr. Secretário. Portanto, e acho mais, após a intervenção que aqui foi feita, as intervenções que foram feitas, quer o Sr. Deputado Bruto da Costa, quer o Deputado Zoraida, quer o Deputado Aníbal, o Deputado Luís Maurício, por todos nós, o Sr. continua a ser um ser insensível, sem um mínimo de sensibilidade para o sofrimento dos açorianos, Sr. Secretário. E vou-lhe dar mais um caso a juntar esses todos. Ainda hoje, de manhã, uma mãe me telefonou e disse-me o seguinte: sou pobre, só tenho para deixar ao meu filho a fala, a capacidade de ele falar. Começou a falar, tinha mais de 3 anos, estava a fazer progressos, acabo de interromper a terapia da fala, porque não tenho 54 euros por semana para tratar o meu filho. Era a herança que lhe podia dar. E se não, o afeta, Sr. Secretário. Quando A senhora já fez todas as tentativas no hospital, no centro de saúde, na escola, por todo o lado, uma mãe desesperada, e não consegue resposta para o problema do seu filho. Porque o senhor secretário, lhe cortou o reembolso. Porque o senhor secretário, lhe cortou o direito a essa criança de vir a ser feliz, senhor secretário. Foi uma atitude sua, senhor secretário. Termino reiterando e exigindo um pedido de esclarecimento qual foi ou quais foram os profissionais de saúde que abandonaram a região por minha causa.
Obrigada, senhor deputado. A mesa não tem mais inscrições. Senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras deputados, senhor Presidente e membros do Governo, foram aqui transmitidos alguns testemunhos daquilo que os açorianos pensam. Alguns deles do Partido Socialista, voto no Partido Socialista, mas que têm, em relação a esta questão da governação, como noutras, livre-arbítrio de pensar de forma livre, de criticar quando é o caso de criticar e de elogiar quando é o caso de elogiar e quando se justifica esse elogio. Mas na área da saúde, o que nós vemos é um crescente número de pessoas que se encontram em situações de desespero e que falam, inclusivamente, cada vez mais, escrevem e querem ser ouvidos em relação às queixas, em relação às situações dramáticas que vivem, em que vivem. E nós temos o dever de os ouvir. E o Governo Regional tem o dever também de ouvir e de agir de acordo com os meios que tem, estabelecendo outras prioridades. Porque eu não percebo como é que se abrem agências de comunicação quando temos problemas desta índole. E é nesse contexto que se alguém está preocupado com a publicidade e a propaganda e a comunicação. Tem que estar preocupados é com resolver, em resolver as questões dos açorianos. E eu não percebo como é que os governantes são colocados em cargos que não existiam, de índole administrativo, e que são criados de forma propositada, e não há resposta do ponto de vista efetivo às necessidades que as pessoas sentem. Há aqui um conjunto de prioridades que estão mal estabelecidas. Em primeiro lugar, têm que estar os doentes. Em segundo lugar, os doentes. Sempre os doentes, sempre os açorianos que estão a ter dificuldades. E é essa resposta que nós temos de dar. E o que está a acontecer é que o nosso sistema de saúde está a ser desmantelado e as pessoas estão desesperadas e numa situação absolutamente caótica e de necessidade permanente. E isto não pode continuar. E isto só se resolve, Sr. Secretário, com a sua demissão.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado José Sambento tem a palavra.
Presidente, obrigado. Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Peço a palavra para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tecer as últimas considerações sobre esse debate e gostaria precisamente por felicitar o PCP pela sua iniciativa. Reiterar também a nossa disponibilidade para reexaminar algumas das sugestões que o senhor aqui apresentou e registar também que o PCP criticou o Governo, mas não se eximiu de apresentar propostas e alternativas, e isso é uma diferença em relação a outros partidos da oposição que nós salientamos. Nós somos uma maioria exigente, mas dialogante, e continuaremos a ter essa postura. Nós temos, Sr. Deputado Paulo Estevão, o dever de ouvir. Claro que sim, temos o dever de ouvir, não temos é o direito de explorar o desespero das pessoas. Isso é que é uma grande diferença e o PS não faz esse tipo de manipulações nem com a pobreza, nem com o desespero de ninguém. Mas se a atitude do PCP merece, se a atitude do PCP merece um registro positivo, já a atitude do CDS só não pautou pela completa ausência ao debate e pela falta de comparência ao debate pelas duas intervenções pertinentes da senhora deputada Ana Espínola. Da parte do líder do CDS-PP, o senhor, infelizmente, senhor deputado, quer fazer aqui um dramazinho, o senhor, numa matéria da maior importância, o senhor substituiu a política pela politiquice. Eu esperava muito mais de si neste debate. Este foi um debate em que se salientou preocupações muito claras e, Sr. Deputado Luís Maurício, gostei das suas intervenções e acho que houve aqui passos em relação ao reconhecimento de problemas.
O seu tempo está a terminar, Sr. Deputado.
Penso que nos aproximam. Quero, por isso, dizer que a falta de cobertura de médicos de família é um problema, as questões das listas de espera são um problema, o senhor tem uma opinião sobre a organização de alguns serviços, também tinha falado nisso na minha primeira intervenção, mas, Sr. Deputado, e reitero aqui a nossa posição, sem mais médicos de medicina familiar e sem mais anestesistas, nós não vamos conseguir vencer estes desafios. E o Governo tem trabalhado muito bem, no curto prazo, tentando minorar esses efeitos de constrangimentos nacionais e alguns até
agradeço
internacionais.
Termine,
e, por outro
deputado.
Lado, também, ao mesmo tempo, criando medidas de fundo que permitam, a prazo, resolver definitivamente esses problemas. E, portanto, terminaria, Sra. Presidente, peço desculpa, terminaria com uma mensagem de otimismo e de confiança. E, num debate que se pediu a cabeça do Sr. Secretário Regional da Saúde, o Grupo Parlamentar do PS manifesta o orgulho por apoiar este Governo. Nós manifestamos o apoio ao Governo, o apoio à reforma que o Governo tem implementado e a solidariedade ao Sr. Secretário Regional da Saúde.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra, mas muito pouco tempo.
Sra. Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, nós somos uma democracia representativa. Nós estamos aqui porque representamos a população dos Açores, porque representamos todos os açorianos, cada um de nós representa a vontade coletiva do povo dos Açores. Nós não somos uma casa blindada às queixas dos açorianos e ao seu sentimento em relação à saúde, como a outros setores. Nós não somos uma casa blindada às questões que os açorianos nos colocam. Aqui têm que entrar, nestas portas, nestas paredes, neste hemiciclo, tem que entrar aquela que é o sentimento, aquelas que são as preocupações dos açorianos, aquelas que são as suas necessidades, aquelas que são as suas denúncias em relação a estas situações. Isto não é... Esta é a Casa da Autonomia.
Sr. Deputado,
aqui,
o seu tempo está a terminar.
E aqui, da minha parte, eu aqui farei chegar nesta democracia representativa, farei aqui chegar as preocupações, os textos, os projetos dos açorianos. E isto não é explorar o sentimento das pessoas, é dar-lhes voz, que é para isto que nós aqui estamos. Agora, o senhor e o Governo Regional, e termino, Sra. Presidente, o senhor e o Governo Regional decidiram não os ouvir. Decidiram não os ouvir. Por isso é que o senhor tem um discurso otimista que não tem nada a ver com a realidade. Por isso é que o senhor prefere, porque isso é que o senhor deputado José São Bento prefere fechar os seus ouvidos às queixas das pessoas e às situações dramáticas em que elas vivem. Mas não é essa a opção do PPM, por muito que lhe custe. Nós vamos aqui trazer as questões e as preocupações das pessoas, porque este Parlamento é essencial numa democracia representativa. Todos temos voz nos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra, mas também muito pouco tempo.
Efetivamente, muito pouco tempo, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário da Saúde, registo que este silêncio cobarde de não me responder nem fundamentar a acusação é realmente grave para um governante. O senhor acusou um deputado que está aqui no exercício das suas funções de expulsar gente do Serviço Regional de Saúde. Não o fundamentou, porque não o pode fundamentar, e isto é uma acusação grave, é uma falsidade grave que o senhor aqui preferiu e que eu rejeito totalmente na totalidade e que a cobardia não lhe permite fundamentar. Senhor deputado José Sambento, há uma linha abaixo da qual intervém o deputado José Sambento.
O seu tempo está a terminar, Sr. Deputado.
Essa linha, Sr. Deputado, é a sua atitude de vir aqui... Eu vou terminar, Sra. Presidente. Essa linha é a sua atitude de vir aqui, com a sua sobrançaria, que não sei onde a foi buscar, de vir a Marcelo Rebelo de Sousa classificar as intervenções de cada deputado. O senhor vem classificar, o senhor deputado dá-te nota B, nota 5, nota 10. Ao senhor deputado, fica-lhe muito mal e o senhor deviera ter respondido àquilo que respondeu e ter mais respeito
aos assuntos constituentes. Senhor deputado,
muito obrigado,
agradeço que termine. Muito obrigada, senhor deputado. Não há mais inscrições. Eu vou dar a palavra ou pergunta ao senhor secretário-geral se pretende encerrar o debate. Tem a palavra, senhor secretário.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente e senhores membros do governo. Foi com alguma expectativa que, pessoalmente, o governo regional iniciou esta interpelação, pois o tema era propício para que esta Câmara debatesse de uma forma ampla e alargada o futuro do Serviço Regional de Saúde. Pelo menos foi esse o título que o Partido Comunista pôs na sua interpelação, que teria, da nossa parte, toda a razão de existir e todo o motivo de podermos aqui, de uma forma alargada, discutir aquilo que está a ser feito no Serviço Regional de Saúde. No entanto, o debate acabou por encontrar e resvalar para a identificação de problemas atuais do Serviço Regional de Saúde, alguns ataques pessoais e que não em nada dignificaram aquilo que me parece ser o bom nome desta Casa, e aquilo que era o cerne do debate, aquilo que era proposto pelo Partido Comunista para este debate, foi esquecido. Sr. Deputado Paulo Estevam, o Serviço Regional de Saúde tem problemas. Nós já o dissemos por diversas vezes e eu disse-o hoje aqui nesta Casa a quando deste debate. O Serviço Regional de Saúde, como todos os serviços regionais de saúde, tem os seus problemas que têm que ser trabalhados diariamente para que evoluam no sentido de termos um melhor Serviço Regional de Saúde, uma melhor resposta aos açorianos, uma resposta mais humana, uma resposta mais próxima, uma resposta mais adequada, como o caso que aí referi. Devo dizer que, em relação a todos os casos que foram levantados, a Secretaria Regional da Saúde, a partir do momento que tem conhecimento deles, acompanha-os de uma forma próxima, com os utentes que nos fazem chegar os casos, de forma a que possam ser resolvidos. O próprio grupo parlamentar do PS, muitas vezes, por alguns relatos que vai tendo nas diferentes ilhas por onde tem a sua representação, faz chegar à Secretaria Regional da Saúde as suas preocupações relativamente a alguns utentes. Dos grupos parlamentares da oposição, até hoje, que me lembro, nunca me foi relatado qualquer um dos casos que aqui são expostos publicamente ou são expostos a nível da comunicação social. Era importante, e partindo do princípio que todos os elementos desta Casa pretendem que os utentes açorianos efetivamente tenham os seus problemas resolvidos, que estes problemas sejam tratados com quem de direito, ou que a quem de direito eles sejam dados conhecimento para que nós possamos atuar. O Serviço Regional de Saúde está numa fase de mudança. O Serviço Regional de Saúde está
Senhor
numa fase de
virar. Senhor secretário, agradeço que abrevisse, por favor.
O Serviço Regional de Saúde está a evoluir. O Serviço Regional de Saúde tem futuro. E é nesse futuro do Serviço Regional de Saúde que este Governo, apoiado por o Grupo Parlamentar do PS, está a trabalhar.
Para encerrar a interpelação, tem então agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Esta interpelação da representação parlamentar do PCP possibilitou a todas as bancadas da oposição e à bancada do Partido Socialista expressarem as suas preocupações, a sua visão do funcionamento do Serviço Regional de Saúde e também as propostas que cada uma das bancadas tem. Cada bancada adotou legitimamente a sua estratégia de intervenção neste debate que promovido pela interpelação. No encerramento do debate, eu gostaria de dizer que julgo que será possível, ou é possível, encontrar aqui muitas preocupações comuns e, naturalmente, também soluções diferenciadas para as mesmas preocupações. A representação parlamentar do PCP procurou, reconhecendo que, desde logo, que não tem só por si a solução para resolver os problemas, as insuficiências e ineficiências do Serviço Regional de Saúde, mas pretendeu dar um contributo para este debate. E registo a disponibilidade, quer da bancada do Governo, expressa pela voz do seu Secretário-Geral da Saúde, quer da bancada do Partido Socialista, para acolher alguns dos nossos pequenos contributos. Nesta interpelação, procuramos fazer, como disse, não só o diagnóstico, como o diagnóstico da génese das insuficiências e ineficiências do Serviço Regional de Saúde, mas na nossa abordagem, a nossa abordagem não se limitou apenas a fazer o diagnóstico. Enunciámos algumas propostas, que naturalmente não vou agora aqui repetir.
Senhor Deputado, alerto que o seu tempo está a terminar.
Vou já terminar, Sra. Presidente. Mas não posso deixar de resumir as nossas propostas da seguinte forma. A representação parlamentar do PCP propõe uma PPP, não uma malfamadada PPP que tantos recursos financeiros públicos sugam aos bolsos dos açorianos e dos portugueses. A PPP que propomos significa, e assim resumo a proposta da representação parlamentar ou as propostas da representação parlamentar do PCP, prevenção, planificação e participação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos este ponto da nossa agenda. Conforme ficou decidido pela Conferência de Líderes, Sr. Deputado Artur Lima pede a palavra para...
Um intervalo regimental de 30 minutos, Sra. Presidente.
É regimental, regressamos às 16h35.